Delano, Renato Ferreira e Ademir. Dr. Delano, presidente da comissão, Renato Ferreira, o secretário, e o vereador Ademir, o membro. Para fazer parte da mesa, convido também o vice-prefeito de Divinópolis, Dr. Rinaldo Valério, o deputado estadual Fabiano Tolentino, o secretário executivo do SISURG, José Márcio, o médico do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Marco Aurélio Lobão, e o responsável pelo suporte técnico do Conselho Municipal de Saúde, Darli Salvador. Gostaria também de registrar as presenças em plenário dos vereadores. À minha direita, começando da frente do plenário para o fundo, vereador Cleitinho, vereador Edson Souza, vereador Sargento Geraldo, ó, Sargento Elton, desculpe, ressuscitei até o Sargento Geraldo, né, gente? Voltou. O vereador José Luiz da Farmácia. Também na plataforma superior do plenário, os vereadores Caboja e vereador Nonato. Também chegando para se juntar conosco, o vereador Nego do Buriti. Lembrando que esta audiência acontece por solicitação da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Ciência da Câmara de Divinópolis. Os presentes em plenário que desejarem se inscrever para participar, para trazer algum questionamento ou contribuir com alguma informação, podem erguer o braço, que a Lisiane, que é funcionária servidora da Diretoria de Comunicação, irá preencher as fichas de inscrições. A audiência funcionará da seguinte forma: após o rito formal, para que ela seja aberta, o presidente da Comissão de Saúde e demais integrantes apresentarão as suas colocações acerca do assunto. Na sequência, os envolvidos diretamente com o SAMU farão uma apresentação de como funcionará o serviço de atendimento móvel de urgência e, em seguida, o Conselho Municipal de Saúde também trará sua contribuição através do Darli Salvador, que é responsável pelo suporte técnico. Em seguida, a palavra será franqueada ao público presente, que poderá fazer suas perguntas ou contribuir com informações. Logo em seguida, vereadores também poderão dirigir seus questionamentos aos integrantes da mesa, que ao término voltarão então para esclarecer as dúvidas que forem levantadas durante a audiência pública. Dadas as orientações, eu convido o presidente da Comissão de Saúde, o vereador Dr. Delano, para fazer a abertura oficial dos trabalhos.
Uma boa tarde a todos. Estamos aqui hoje, graças a Deus, abrilhantando Divinópolis com a presença de ilustres pessoas. Eu vou ler para vocês, para começar as nossas decepções, que atendeu ao nosso pedido o deputado estadual que está aqui presente, Fabiano Tolentino, nosso vice-prefeito Rinaldo Valério, e tem a lista, está chegando o presidente do CRM. Eu, por favor, doutor Jorge Tarabal, faz questão de compor a nossa mesa, o doutor Marco Aurélio Lobão e os demais coordenadores que agora mesmo falo, mas em nome daqui da nossa autoridade máxima, deputado estadual Fabiano Tolentino, eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes e peço que nós possamos ter uma audiência pública dinâmica, eficiente. O tema da audiência pública de hoje é SAMU e, entre parênteses, o mais importante, é a criação da Sala Vermelha e a quanto anda o SAMU na região centro-oeste, num consórcio chamado SISURG. Então, para que todos possam entender, os colegas vereadores aqui presentes, né, graças a Deus, nessa gestão, Divinópolis foi muito contemplado. Nós temos 3 médicos. Eu, doutor Rinaldo Valério, nosso vice-prefeito, e o secretário de saúde, doutor Rogério. Então, mais do que nunca, nós temos uma grande obrigação. Uma gestão com 3 médicos e com abertura total de tentar fazer por Divinópolis uma cidade um pouco menos egoísta na saúde. E, graças a Deus, temos um empenho grande de deputados que um teve aqui e os outros foram convidados. Para vocês terem ideia, antes de começarem as nossas críticas, foram convidados. O ilustre senhor vice-prefeito, Dr. Rinaldo Valério, está aqui presente. O secretário de Saúde, Rogério Barbieri, que me justificou pessoalmente, mandando uma carta, que está de plantão hoje no CTI, é um cardiologista, e ele está de sobreaviso e mandou a representante dele aqui, a Cristiane. Então a Cristiane está aqui respondendo por ele, e o Rogério então pediu que fosse justificada a ausência dele. Ele está de sobreaviso, é um cirurgião cardiológico, e Divinópolis não pode perder esse grande profissional. Então, justificou. Os demais, até agora, nada. Mas vamos lá. O excelentíssimo senhor Darcio Abud, gerente regional, está aqui presente conosco. O senhor José Márcio Zanardi, secretário executivo do Consórcio Intermunicipal de Saúde da região ampliada, Centro-Oeste, o Zé Márcio está aqui. O ilustríssimo senhor Ubiratã Domingos, do Ministério Público, gostaria de saber se o Ministério Público mandou algum representante. Nada. Obrigado, Ministério Público, inclusive pela justificativa, que também não aconteceu. Mas vamos lá, ainda é tempo, né? São só 4 horas, eles ainda podem chegar, né? E espero que cheguem. Depois convocar lá não vai adiantar muito, não. A hora é essa. Vamos lá, vamos dar outra continuidade. Ilustríssimo doutor, senhor, né, Paulo de Tarso Alvim Minguel, superintendente regional de saúde, ele está presente? Superintendente? Gostaríamos que convidasse também o superintendente regional de saúde, representante. Eu quero saber se o senhor Paulo de Tarso está presente. Tá. A justificativa do excelentíssimo senhor regional, ele trouxe qual é? Mais importante que o SAMU. Ok, muito obrigado. O excelentíssimo senhor professor Sávio Souza Cruz, secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, esse muito menos, né? Além de não estar presente, muito menos justificativa, mas tem uma equipe dele toda aqui que com certeza vai saber responder por ele.
Doutor Delano, só um minuto, por favor, só para convidar mais uma pessoa para estar conosco, que até pedido da mesa, é a coordenadora do Serviço de Urgência e Emergência Estadual, a Kelly Fortini, para estar conosco também.
Por favor. Então, vamos continuar, porque depois dessa audiência pública aqui, onde nós vamos poder discutir, interpelar pessoas importantes do Estado, do município, acabou. Não adianta mandar recado no Zap Zap, e nem mandar indiretas no Facebook. Então, a hora é essa, tá? Vamos lá, vamos continuar. Dr. José Márcio, né, Zanar, secretário executivo do Consórcio Intermunicipal de Saúde da região Centro-Oeste, está aqui, né? Elis Regina, diretora do Hospital São João de Deus. Elis Regina, diretora do Hospital São João de Deus. É o fim do mundo. É o fim do mundo. Porque a sala vermelha vai ser, entre aspas, realizada dentro desse local que eu falei, Hospital São João de Deus. Como que nós vamos discutir aqui a criação de uma sala vermelha? Mas eu acho que ainda é tempo, né? Ela ainda vai chegar. Ela ainda vai chegar, né? Hospital São João de Deus não está presente. Não é verdade. Não é verdade. Está começando agora. E aí é onde o Estado, vai instalar a sala vermelha. Se acharam que eu ia pegar leve, está muito enganado. Mas nós vamos chegar lá ainda. São apenas 4h05, o Senhor de Deus é que pertinho. Essa audiência, né, vai ser comunicada e com certeza alguém vai pegar um gancho aí e mandar para ela. Né? Sala vermelha. E é essa a discussão daqui. A representante do Hospital Senhor de Deus não está aqui, mas vai chegar. Eu entendo, é longe. Vamos lá, vamos dar continuidade. Ilustríssimo senhor André Amorim, presidente do Conselho Municipal de Saúde. André Amorim. Ilustríssimo senhor deputado federal Domingos Tavi, representante do deputado Domingos Tavi. Ilustríssimo senhor deputado federal Jaime Martins, representante. Ilustríssimo senhor deputado estadual Fabiano Tolentino, presente, presentíssimo, né? Ilustríssimo senhor deputado estadual Fábio Avelar. Ilustríssimo senhor deputado federal Nilton Cardoso. Esse eu não posso nem falar nada, que é do meu partido. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Ilustríssimo senhor doutor Marco Aurélio Lobão, presente, Marco Aurélio, levanta a mão aí para nós. Ilustríssimo senhor, graças a Deus, doutor Jorge Tarabal, com muito orgulho eu recebo. Presente, está aqui representando o nosso TRM, tá? Então, mais do que nunca, estão aqui todos os médicos do município de Divinópolis. É, ilustríssimo senhor André Amorim, né? Já falamos, o Darli. Darli está aqui como suporte técnico. É, então, antes da gente continuar, eu tenho que pôr em votação. É, solicito primeiro o secretário que faça a leitura do expediente da ordem do dia.
Requerimento número 48 de 2017. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve no desempenho de suas atribuições regimentais requer de Vossa Excelência, depois de ouvido no soberano plenário, solicitação para realização de audiência pública no plenário da Câmara Municipal de Divinópolis para discutir a implantação e funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, em Divinópolis. É, da Comissão de Saúde, vereador presidente, doutor Delano. É, o vereador Renato Ferreira e o vereador Ademir. Ofício número 50 de 2017. Excelentíssimo senhor, com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio dessa justificar minha ausência na audiência pública que irá discutir sobre a implantação e funcionamento do SAMU, devido à viagem agendada anteriormente. Certo de sua atenção, coloco-me à disposição, elevando o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, vereador Eduardo Print Júnior. Ofício número 047 de 2017. Prezados senhores, cumprimentando cordialmente em atenção ao convite para participar de audiência pública no dia 20 de março de 2017, onde serão discutidos assuntos pertinentes à implantação e funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, informo que não será possível minha participação devido a atividades e compromissos inerentes à Secretaria Municipal de Saúde, além de plantão médico nessa data. Na certeza de poder contar com a compreensão de Vossa Senhoria, subscrevo atenciosamente Rogério Barbieri, secretário municipal de saúde.
É, coloco a ata em votação da reunião anterior. Aprovada a ata da reunião anterior. Convidamos aqui também a representante do secretário municipal de saúde, Dr. Rogério Barbieri, a Cristiane. E chegou aqui os representantes do Hospital São João de Deus, Elis Regina, que a gente pede o favor de compor a nossa mesa. É, então vamos lá. Né? É, O que, que foi e será essa audiência pública falada hoje, SAMU? É, nós sabemos que a implantação do SAMU, sem sombra de dúvida, aqui no município de Divinópolis, caros colegas, é importantíssimo. Mas nós não podemos falar município de Divinópolis. Nós agora temos um consórcio e o doutor Marco Aurélio Lobão vai expressar para que todos possam em casa entender o que, que significa SAMU. Porque as pessoas estão achando que nós estamos fazendo SAMU Divinópolis. Talvez poderemos estar dando um tiro no pé. Por que um tiro no pé? Porque instalar um SAMU dentro desse município sem primeiro ter um suporte e esses esclarecimentos estão aqui todas as autoridades. E o momento é esse de interpelar, ou será para o pleno sucesso e melhora da saúde do divinopolitano, ou então a forca total da saúde de Divinópolis. Nós temos esses dois extremos. SAMU não é táxi. SAMU não é táxi. E nós vamos precisar de entender muito bem isso. Para termos um SAMU, quem está falando é um médico, um enfermeiro e um técnico de enfermagem, na minha formação, para termos um SAMU, a primeira coisa a se ter... Né, levamos muita pedrada aí das ambulâncias, tivemos doação dos colegas deputados, mas é um local chamado para onde levar? Para onde levar? E aí, esse para onde levar, e temos até data, né, porque nós temos muita falação, que será inaugurado em abril. Abril, faltam 10 dias, hoje é 20. Então faltam 10 dias, né, entre essa suposta inauguração, e eu acho muito precoce falar em abril. Está aqui a Elis, nós até vamos ter um encontro mais particular a respeito do município apenas no Senhor de Deus, mas está aqui ela para nos dizer a quanto anda um local chamado Sala Vermelha. E para que vocês possam entender, hoje está aqui o Estado, o São João de Deus e o município. E nós, enquanto municípios, não temos 100% da parcela, não. Marco Aurélio vai nos explicar muito bem o que, que significa daqui a pouco. Se surge isso, ou é um perigo, ou é a salvação. Ou nós vamos ter uma solução, uma melhora, ou uma grande piora. Então, o que, que é Sala Vermelha? Sala Vermelha, gente, é um CTI cirúrgico. O que, que é CTI cirúrgico, Delano? Você ficou doido? Não. Você precisa entender. É na palavra que você entende. E não que nós, autoridades de saúde, entendemos. Sala Vermelha é um local onde se recebe a pessoa que acabou de acidentar. Acabei de ter um TCE. O que, que é um TCE? Rachei a cabeça no acidente. Essa Sala Vermelha é o local onde vai ter uma ambulância, pega essa pessoa e leva depressa para esse local chamado Sala Vermelha, né? A gente pode traduzir isso para você entender como um monte de local. Mas é o local onde se dá o primeiro socorro. Primeiro socorro. A cabeça abriu. O pulmão abriu. O coração está se expondo. O membro perdeu. Esse local chamado Sala Vermelha tem que ter um cirurgião, um neurologista, intensivistas e por aí vai. E a preocupação da presidência da Comissão de Saúde por ser um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um médico, e ter como um vice-prefeito também um médico, e ter como um secretário de saúde um grande cardiologista, é: quem vai pagar? Claro que quem vai pagar é o Cisurg. Aonde está essa conta? Aonde está a porcentagem que cada um vai pagar? E nós vamos precisar de entender, porque nós vamos ter, pelo menos, tentar ter uma explicação. Só que essa gestão não vai ser algo sem explicação, mas não vai mesmo. Então vocês agora descobriram a importância dessa audiência pública. Porque vamos dizer que abril, né, daqui a 10 dias, está ali realmente o SAMU. E aí, instalou o SAMU e tivemos o primeiro acidente, um grande TCE, Deus me livre e guarde. Tá, e aí? Aonde é? Cadê? Cadê? Ah, tá lá a Sala Vermelha. Cadê o cirurgião, o neurologista? Quem vai operar a cabeça? Cadê? Tá onde? Quem é que vai pagar o salário dele? Porque nós estamos num estado totalmente falido. Nós estamos num município totalmente falido, inclusive em estado de calamidade. Nós estamos num país totalmente falido. Mas parece que as coisas aqui estão muito simples. Parece que em abril vai se abrir uma luz. O SAMU vai começar a rodar. E aí acabou todos os problemas e urgências dessa cidade. Por quê? Porque vão ser resolvidos com o SAMU. Não, não vão ser resolvidos com o SAMU, desde que tenha, se tiver suporte, bem. Mas eu estou para dizer para vocês, se hoje essa audiência pública às 16 horas, não sairmos daqui com alguma coisa deliberada, quem vai pagar o pato é só Divinópolis. Somos nós, tá, caros colegas? Quem vai pagar o pato somos nós. Porque se der certo, é o Cisurg que deu certo. Se der errado, foi Divinópolis que não fez uma implantação boa. E é assim que eu sou cria do Hospital São João de Deus. E sempre foi assim. Sempre foi assim. Se der certo, foi o consórcio. Mas se der errado, foi só Divinópolis. Foi só o secretário municipal de saúde. Foi só nós dessa gestão. Mas se der certo, bem. Mas se der errado, nós vamos pagar essa conta e nós vamos pagar ela sozinha. E para que nós possamos ter outras falas que possam se debater com a minha, e que vocês, meus colegas, possam entender, convocamos essas autoridades de saúde aqui. Porque nós precisamos de ouvir o que, que o CRM pensa com o Dr. Jorge Tarabal. Nós precisamos de saber o que, que o secretário de saúde mandou para nós através da Cristiane. Nós precisamos saber quais são as ideias do nosso vice-prefeito médico, Dr. Rinaldo Valério. Nós precisamos saber o que é que o nosso deputado Fabiano Tolentino na Assembleia Legislativa, inclusive comigo, já fez vários trabalhos a esse respeito. Nós precisamos de saber o que, que cada um de nós vereadores temos enquanto sabedoria desse SAMU. Porque sem sombra de dúvida, ele necessita acontecer. Nós estamos muito atrasados, muito, mas ele precisa de acontecer e ficar. Ele não pode acontecer e acabar. Nós precisamos de ser um município forte, ou pelo menos tentar ser um município forte. E precisamos falar a mesma língua. E tem várias línguas sendo faladas. Existe uma língua no Hospital São João de Deus, e o depoimento da Elisa é importantíssimo, o que é que ela vai nos acrescentar. Existe um depoimento dos cirúrgicos que se falam, existe o CRM que talvez nem esteja informado do que está acontecendo, existe colegas médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que muitos de nós sabemos que passaram por treinamentos, e quem é que vai pagar esse salário deles? Né? Qual conta que vai ser debitada? Quem vai querer trabalhar, como eu disse há pouco tempo, para um Estado falido? Quem é que vai dar prosseguimento a um operatório que chegar de um traumatismo? Então são perguntas importantíssimas, que o momento é esse. E mais importante aqui, né, o Ministério Público, eu ainda creio que vai aparecer, porque é importantíssimo que ele estivesse aqui conosco. Importantíssimo. Porque nós precisávamos também de ouvir o Ministério Público, porque senão só nós também vamos pagar o pato. Eu tenho esperança, porque eu não tenho urubu no ombro, eu tenho esperança que com essa reunião nós vamos ter tantos esclarecimentos que nós vamos ter tranquilidade de falar: vem SAMU, vem depressa, chega rápido. Mas sem essas explicações básicas, e nós não vamos ter aqui delongas, porque a audiência pública não é para discutir o SAMU, a ambulância, não. Essa audiência pública é para discutir sala vermelha. Para onde eu vou levar o doente que acabou de ser acidentado? Ponto. Ponto. É esse o questionamento. Tá? Já está implantado, inclusive com a minha colaboração, apesar de uns não quererem que seja, mas está. Né? Infelizmente não foi dada muita importância, mas não tem muita vaidade não. Eu ainda vou poder colaborar quando quiserem, né? Quando acharem que querem a colaboração de um enfermeiro, de um técnico de enfermagem, de um médico. Não, mas apenas se glorificam um tem que se sobressair. Não, isso é um projeto de todos. Isso é um projeto de um contexto. Mas apenas um tem que aparecer. Nunca fui convidado para a montagem, apesar de entregar para a última gestão pronto, um calhamaço de uma pesquisa feita em Itaúna. E vocês todos precisavam saber isso. Todos. Simplesmente pegaram o meu papel, a minha contribuição, e nunca chamaram o enfermeiro, o técnico, o médico, o vereador, para compor uma reunião da criação do que vocês vão ver. Nunca. E agora eu estou na gestão, no qual o meu executivo está lá. E continuam também não chamando para as proposições. É o final dos tempos. Mas eu creio que alguma colaboração, antes de morrer, eu vou dar. E essa colaboração aqui, como aqui não tem escolha, audiência pública como vereador é uma opção minha, então essa daqui eu não dependo do executivo para fazer. São poderes independentes. Mas eu ainda acredito que vou ser chamado para as decisões muito importantes da atual gestão, porque ela faz parte do meu partido. Mas de toda forma não é partido essa discussão, é colaboração. Por que que só apenas uns podem participar? E por que que tem que se deixar encostados outros? E por que que só a verdade de uns é que precisam prevalecer? E por que não escutar outras verdades? E por que não ajuntarmos o conhecimento de todos e fazermos algo que possa errar menos? Não, mas é só eu sei. Tem que seguir a minha cartilha. Não é assim. O tempo mudou, a política mudou. E quem não se adaptar aos novos tempos está fora da política e está fora das gestões. Não é assim que a internet e os grupos sociais na internet não têm seu valor, porque têm o seu valor e elegem vereadores sim pelas redes sociais. porque o que nós estamos falando aqui, com certeza já deve ter alguém que está postando na internet, que está rolando aqui, ó, uma audiência pública, e nós na internet temos um reflexo óbvio, que nós sabemos muito bem, enquanto políticos e líderes de político, que existem sempre dois grupos, os que vão nos amar e os que vão nos odiar. Não tem como grupos 100% só elogios, mas nós temos que agradar a maioria, 51%. Nós temos que trabalhar para a maioria. E é por isso essa audiência pública. Conversando com o Silvio, conversando com o Marco Aurélio, que é uma pessoa do meu meio, da minha relação, para que nós possamos entender, inclusive direcionar as perguntas, a criação da sala vermelha, e que vocês entendam, inclusive do representante aqui, nosso deputado, o vice-prefeito e as demais autoridades, o Marco Aurélio vai nos apresentar o que é a ideia do SISURGE, do consórcio, para que nós possamos então começar a entender e aí fazer as perguntas e, obviamente, respeitosamente, e possamos deliberar alguma coisa daqui, porque senão não teve sentido essa audiência pública e eu acredito que será muito valorosa para nós. Então eu convido Marco Aurélio, por favor, que nos apresente qual é a ideia do SISURGE, do SAMU, do Centro-Oeste e não de Divinópolis. Não podemos carregar sozinhos, não é SAMU de Divinópolis, é SAMU Centro-Oeste. Doutor Marco Aurélio Lobão, por favor, nos apresente.
Só reforçar antes, doutor Delano, que chegaram mais algumas pessoas para a audiência pública, depois que já havíamos dado início. Quem quiser fazer perguntas direcionadas à mesa, a qualquer dos integrantes sobre SAMU, basta erguer o braço, que a Lisiane, servidora da casa, vai até vocês para colher o nome. No momento oportuno, vocês terão a palavra franqueada em plenário. Agora sim com vocês, então, doutor Marco Aurélio Lobão.
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não?
Senhor presidente, nós sabemos que nós vamos tratar de um assunto aqui onde a linguagem predominantemente é uma linguagem científica. Aqui não terá linguagem empírica, nem filosófica, nem teológica. Nós somos liderados pelo nobre e honrado vereador, pela sua competência, pelo seu urbanismo, pelo seu caráter, todos os adjetivos que refletem a vida. Eu queria fazer um caminhamento de questão de ordem, é o seguinte: o doutor Lobão estará na tribuna. Ele vai falar. Talvez nós, como leigo, que não vai pegar um contexto total, uma palavra técnica, ele poderá ser interrompido para que a gente possa desenvolver, ou a gente vai só escutar? Porque eu acho que essa questão é fundamental, porque a linguagem médica e os termos médicos são muito complexos. Então, é a questão de ordem que eu faço a vocês.
Não, caro colega, já foi combinado com o doutor Marco Aurélio Lobão que ele não está aqui para dar a opinião própria dele ainda. Vai ser feito isso, ele está aqui para ser interpelado. Mas ele agora, ele vai apresentar em termos não técnicos e não médicos o que que significa SAMU e SISURGE. É só isso combinado antemão com ele. Aí após isso, ele vai se assentar e aí nós vamos poder interpelá-lo, tá? Agora é só a apresentação basal, sem termos técnicos, de modo que toda a população que esteja aqui possa entender o que é SAMU, o que é SISURGE. Ele foi bem orientado quanto a isso. Muito obrigado pela sua questão de ordem.
Boa tarde a todos. Então, na pessoa do nobre colega vereador Delano, colega médico, eu gostaria de, na pessoa dele, já cumprimentar a todos aqui presentes e especialmente dizer que eu fico muito honrado, né, ter sido chamado para participar desse assunto, que a gente acredita, já pegando o gancho do que ele colocou, que não seja a redenção para o problema de saúde da nossa região, mas que a gente vai estar dando um passo muito grande em direção a isso. Eu pretendo ser breve e, da mesma forma, para que a gente consiga dar a oportunidade de outras pessoas falarem, e como o nobre vereador Edson colocou, estarei à disposição para responder tanto dúvidas em relação a termos técnicos quanto operacionais. Digo que o meu papel dentro do SAMU, eu sou diretor médico, né? Eu sou médico, vou fazer 24 anos de formado esse ano. Desde quando eu formei, eu trabalho com urgência e emergência. Depois de formado, eu fiz uma residência de cirurgia geral, fui convocado para o Exército, passei um ano na Amazônia trabalhando como médico militar na 12ª Região, voltei, iniciei meu trabalho como professor na Universidade Federal, fazendo concurso público, e também dou aula na Universidade Itaúna, e recentemente, em 2013, concluí meu mestrado em gestão de saúde no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Então, não quero colocar isso como uma falsa modéstia, mas com quem tem propriedade para dizer o que está falando ali, tá certo? Então, vamos começar a respeito do SAMU. A gente fez uma apresentação lúdica, um pouco mostrando que para a gente começar a fazer uma caminhada, precisa de alguns passos. E a nossa caminhada, a gente pretende chegar lá no topo, fazer, então, alcançar esse cume, que é o nosso objetivo. E para começar, então, o caminho em direção ao cume, a gente tem que começar da base, passo a passo, até que a gente consiga chegar lá. E lembrando bem, ao iniciar a confecção dessa apresentação, eu me remontei àquela apresentação que foi feita no dia 20 de setembro de 2013, quando a gente discutia a formação do consórcio, e isso a gente já tinha mais ou menos um ano de caminhada, falando e reunindo e explicando, tentando colocar o assunto SAMU em pauta. A partir daí, a gente então coloca: o que movimenta o mundo não são as respostas, mas sim as perguntas, e por isso que eu achei de extremo bom tom a colocação que o Dr. Delano fez. Vamos nos reunir para fazer algumas perguntas em relação ao SAMU. A partir das perguntas a gente consegue sim movimentar muita coisa. Então, naquela época, quais as perguntas que a gente fazia? Nós perguntávamos o que nós estamos perguntando aqui. O que que nós viemos fazer aqui hoje? Nós temos noção da dimensão real do problema, que na época a gente explicava o que que era acidente cardiovascular, estatística de trauma na nossa região, casos clínicos a serem atendidos, e a gente tinha que configurar, confeccionar, montar um consórcio de saúde. E estavam presentes prefeitos e secretários de saúde. E na época a gente perguntou: como gestor, isso é bom para o meu município? E ele ainda, como cidadão, se aquilo era bom para ele e para a família dele. E as respostas foram satisfatórias, tanto que nós caminhamos um pouco mais, ainda com o objetivo daquele cume lá. Foi confeccionado o consórcio, foi configurado, montado o consórcio. Eu pediria depois que toda essa parte histórica e técnica do que é um consórcio ficasse a cargo do secretário executivo, para que ele falasse, para que a gente tentasse manter aqui, na minha apresentação, mais a parte operacional do funcionamento do SAMU. E a parte administrativa ficaria a critério do Zé Márcio em seguida. E aí, a nossa caminhada continua com as grandes dificuldades da escalada, e a gente vai se perguntando, hoje, só que com perguntas diferentes agora que a gente pretende fazer. E aí, e fazer resgate desse jeito é muito fácil. Agora, mais fácil talvez do que fazer transporte desse jeito é criticar sem saber. Porque tem gente que fala: transportar é fácil, é só colocar atrás do carro e levar. E na hora que acontece uma situação dessa, às vezes as pessoas se perguntam: poxa, não era só isso. Então, fazer assistência pré-hospitalar é muito mais do que fazer apenas transporte de pacientes. E o SAMU não existe para fazer transporte de paciente. O SAMU existe para fazer assistência pré-hospitalar. Então vamos lá. Quais são essas novas perguntas que a gente tem? Primeiro, para que serve o SAMU? O SAMU serve para fazer diferença na vida das pessoas. Não adianta você ligar para o SAMU e falar assim: aqui em casa hoje eu estou precisando fazer uma consulta no posto de saúde, e eu pago essa ambulância aí que vocês compraram, então eu quero que me leve no posto de saúde. Para fazer o serviço de táxi, algumas vezes, nós até poderemos fazer, mas naquele cidadão que foi passado por uma avaliação médica, nessa situação por pressuposto, nós não vamos fazer diferença na vida dessa pessoa. Então, o SAMU serve para algumas coisas. Eu não vou ficar lendo todas as situações, mas ele é um serviço de urgência 24 horas por dia, ele precisa ter um acionamento fácil pelo 192. Quando fala fácil, não é, ah, aqui tem rede de celular, aqui não tem, meu telefone fixo, meu telefone móvel, qual que eu devo ligar? O SAMU deve ser acessado de toda a região macro-oeste, seja da região mais remota onde o seu celular não pega, porque ele é acionado por via satélite. O sistema de telefonia é outro, não é? Não interessa se você está com área ou não no telefone. Você diz que é 192, essa ligação deve cair na central. Assegurar escuta médica qualificada e permanente. Isso significa que ao ligar para o SAMU, você vai ter possibilidade 24 horas por dia de falar com um médico dos três que estarão de plantão 24 horas por dia para atender os chamados. Garantir atendimento médico no local e retaguarda em serviço de saúde. Responder a chamados de qualquer natureza. Transporte adequado para cada tipo de agravo. Acolhimento do paciente no setor definido. Planos de ação para eventos de grandes aglomerados ou até mesmo planos de catástrofes que nós não temos em Divinópolis e na nossa região. Participar da formação dos profissionais, primeiros socorros e estar integrado com os outros serviços também. O SAMU é um serviço de ambulâncias? Então eu trouxe as perguntas. O SAMU é só ambulância? Todo mundo fala SAMU. Ah, é a ambulância do SAMU que vai rodar. Não, SAMU não é só ambulância. SAMU, ele tem uma central de regulação de urgências, ele tem sim as ambulâncias, ele tem as bases descentralizadas e o núcleo de educação permanente. E além disso, uma rede hospitalar de retaguarda. Dessa forma, a gente está falando então que tem uma regulação médica. O que é regular então? Regular é a gente fazer a classificação, a avaliação, se é necessidade daquele paciente, a gente vai poder cumprir com uma ambulância básica, com uma ambulância avançada. Então, isso é a regulação, é a ligação para um médico que vai ter condição e treinamento para isso, para, a partir de dados técnicos, dar a condição se esse paciente está em risco, se ele precisa de um atendimento mais rápido, se esse atendimento pode ser protelado. E mais ainda, a grande preocupação dos senhores, o paciente está sendo atendido e a central de regulação é acionada novamente durante o atendimento. E aí o médico regulador já está fazendo contato com o hospital e o local de origem desses pacientes. Então o sistema é robusto, o sistema é integrado. Isso não foi da nossa cabeça. Então, eu discordo em alguns momentos que se fala que a gente está construindo alguma coisa autonomamente que nós tiramos e a partir do momento nós não chamamos para discutir. Se existe uma roda, a gente não precisa discutir que a roda, ela não pode ter quina, não precisa reinventar a roda. Se a gente já tem toda a receita de bolo do como fazer, porque nós não somos pioneiros em SAMU no Brasil. Nós procuramos a expertise de quem fez e seguimos aquela receita de bolo. E é uma receita de bolo que é monitorada, que é avaliada, que é auditada frequentemente. Por isso que nós fizemos dessa forma. Então seguimos o que o Estado e o governo federal são normatizadores de tudo isso. Então tem portarias que falam como funciona a central de regulação médica. A gente olhava para outras centrais de regulação e falava assim, nossa, já imaginou o dia que nós tivermos isso? E hoje a gente coloca numa apresentação dessa a nossa central de regulação, com videoaula, com mesas, computadores, e nós estamos loucos para ver aquilo ali dentro, com 3 médicos reguladores, 5 técnicos de enfermagem que serão os auxiliares, controlador de frota, bombeiro, todos trabalhando conjuntamente nessa central de regulação, que agora não é foto de internet, não é foto de livro, não. Aquilo ali é uma realidade dentro do nosso município que nós caminhamos para conquistar isso aí. Então, a nossa central de regulação com sede em Divinópolis. Vamos seguir nas nossas perguntas, né? Para onde vão as ambulâncias e as pessoas? Todo mundo fala, mas não tem sala vermelha, o SAMU vai começar a rodar, e para onde que nós vamos levar esses pacientes? Primeira pergunta: o SAMU, ele é criado e não se criam novos pacientes com o SAMU. Os pacientes que vão ser atendidos, eles já estão em hoje com AVC, com derrame, com trauma, com dor torácica, e de uma forma ou de outra, e menos organizada, nós estamos dando a resposta a esses pacientes. Então, novos pacientes não surgirão. E além disso, é importante para a gente dar essa resposta, a seguinte questão: quando a gente fala, você vai levar esse paciente para onde? Eu tenho que perguntar qual paciente. Você está falando de uma crise hipertensiva? O vereador Edson colocou, crise hipertensiva, para quem não saiba, é uma pressão alta. Se eu estou com uma pressão alta, que ela não é tão alta assim, a ponto de colocar a vida em risco, para onde que eu posso levar esse paciente? É sempre para o hospital? Não. Esse paciente pode ser levado para a unidade básica de saúde. Essa é uma porta de entrada de ambulância do SAMU. O paciente está na crise de broncoespasmo. A ambulância chega, tem oxigênio, tem medicamento, faz uma micronebulização. Para onde que eu levo esse paciente? Às vezes eu não levo. Esse paciente melhora e ele fica em casa.
Doutor Macorelli, por favor, a gente quer chegar na sala vermelha.
Vou chegar.
Não, não. O senhor já tem que concluir.
Tá ok.
Tá? Por favor.
É para concluir já então?
É para concluir. Precisamos chegar na sala vermelha.
Tá. Eu acho que faz parte do entendimento da rede SAMU.
A discussão é a sala vermelha. Em outro momento poderemos discutir o hipertensivo, porque hoje nós precisamos saber aonde se encontra quem que abre cabeça, quem que põe o pulmão para fora. É essa a discussão de hoje. Por favor,
conclua. Eu vou chegar lá. Eu quero dizer ainda que o paciente em parada cardiorrespiratória, que é esse paciente gravíssimo, por exemplo, é um paciente que hoje, para onde que ele é levado? Para a UPA. No município de Divinópolis, nós estamos falando de um SAMU regional. Nós não estamos falando de 230 mil habitantes. Nós estamos falando de 1 milhão e 300 mil habitantes da Macro Oeste. Então, esse paciente que hoje ele é levado em parada cardiorrespiratória para a UPA, ele vai ser reanimado na cena. A ambulância do SAMU chega e começa a comprimir o peito e fazer medicamento e fazer ventilação, entubar esse paciente na cena. Uai, Lobão, então você está doido? Você está dizendo que nós agora, familiares, quando tivermos um parente nosso, nós provavelmente vamos viver isso? Viverão isso. O paciente, ele tentará ser reanimado na cena, porque isso faz diferença na vida desse cidadão. E se esse paciente voltar à circulação espontânea, ele é levado para uma porta de atendimento em saúde.
Por favor, conclua, Marcos.
Se ele não for levado, se ele não voltar, esse paciente recebe o atestado de óbito no local. Eu vou ter que, então, passar mais rápido aqui. Ah, pronto, chegamos nela. E depois eu interrompo. O SAMU pode começar sem a sala vermelha do Hospital São João de Deus? Então, já que essa, eu acho que as outras questões são muito importantes também, mas já que você pede que a gente faça dessa forma, pode começar sem a sala vermelha do São João de Deus. Nós estamos falando, então, no SAMU regional. Ficou pequeno aqui, mas a gente tem elencado aqui 17 hospitais, que desses 17, 16 hospitais já têm sala vermelha funcionando. Nesse ínterim, o que que nós criamos, conversamos junto com o São João de Deus, a questão financeira, de recurso, de como o recurso foi cortado, eu deixo depois para a Elis, para o Zé Márcio, eu acho que é mais prudente, mas o que que assistencialmente nós configuramos? Hoje o São João de Deus, mesmo sem sala vermelha, tem
mais 2 minutos para conclusão.
O São João de Deus, sem sala vermelha, ele tem 3 leitos de vaga zero, que a gente chama. Vaga zero é uma prerrogativa do médico regulador. Ele está me falando, qual que você quer? O TCE, a cabeça aberta. Então, o paciente com exposição de massa encefálica, com a cabeça aberta, para onde que leva esse paciente? Primeiro, ele chega na cena e recebe um atendimento muito mais qualificado. Ele é entubado, pega acesso venoso e transporta esse paciente. Para onde? Para onde o médico regulador determinar. O médico regulador é uma autoridade sanitária. E o hospital fala assim, mas eu não tenho vaga. Ele fala, não me interessa. Eu preciso primeiro que esse paciente entre no hospital, seja estabilizado e depois daí a gente vai ver qual que é o melhor local para esse paciente. Mas o paciente que está com exposição do tórax, o paciente que está eviscerado, ele não vai mais para a UPA, igual vai hoje. Ele para de ir para a UPA e vai para a porta correta, porque tem um médico regulador que cuida disso. Então quer dizer que o paciente, depois que o SAMU leva para dentro do hospital, ele ainda é um paciente do SAMU? Sim, ele ainda é um paciente do SAMU. O São João de Deus fala, olha, eu fechei a barriga desse paciente, já não está mais eviscerado, e agora eu preciso que coloque ele num CTI que tenha mais condição que o meu está lotado. Ainda é responsabilidade. E aí, para concluir, eu quero só encerrar dizendo que a gente faz ainda transporte interhospitalar, que a gente hoje, eu elenquei pelo menos 10 pacientes, isso é uma lista da UPA hoje, que pelo menos 10 a 15 pacientes dessa UPA, se tivesse um médico regulador, poderia estar colocando esses pacientes dentro de outros hospitais da nossa região, levados pela ambulância do SAMU, transportados de maneira adequada. Quero colocar ainda que, que o serviço do bombeiro não será desativado, que nós trabalharemos juntos, e que se for preciso, nós vamos contar agora com que tantas pessoas que têm bons planos de saúde têm, que é remoção aérea.
É, infelizmente, é o tempo. O tempo é sala vermelha, tá? E, obviamente, com respeito ético e médico, mas discordo de alguns pontos, que não é agora a discussão, é no segundo momento. E, que, pois não? Abre o microfone, por favor, do Dr. Marco Aurélio.
Eu queria só, então, agradecer a escuta e, de novo, colocar à disposição para qualquer questionamento. Muito obrigado.
Acompanhando um raciocínio, para que todos possam entender aonde que eu vou querer chegar, agora nós vamos entender o que é Fisurge. Em rápidas palavras, quem tem competência para falar de tal é o Zé Marques, que é o secretário executivo do Consórcio Intermunicipal de Saúde da região ampliada Oeste. E aí, logo após, Elis vai falar a realidade onde se encontra a sala vermelha. E aí nós vamos começar a ter um parâmetro para as perguntas de vocês. Por favor, José.
Primeiro, agradecer ao presidente da sessão, Dr. Delano, pela oportunidade, né, aos membros da comissão, o vereador Renato e Ademir, todos os vereadores, né, a oportunidade de estar nessa casa, ao vice-prefeito, Dr. Rinaldi, né, dizer que o Fisurge é uma entidade que foi criada entre os municípios da região ampliada Oeste, a região de saúde, né, que conta com 54 municípios, que tem por objetivo a implantação e gerenciamento dos serviços de urgência e emergência da região ampliada Oeste. Esse consórcio iniciou seus passos iniciais no ano de 2012, né? Não por qualquer ato iluminado da necessidade de formar um consórcio por formar, mas que as portarias do Ministério da Saúde, e esse é um grande questionamento até da população de Divinópolis, Dr. Delano, Dr. Rinaldi, que também conhece bem aí a questão do SAMU, né, que a partir de 2011 o Ministério da Saúde só implanta SAMU em regiões, né, de pequeno número de habitantes, né, em municípios de pequeno número de habitantes, né, se for SAMU regionalizado. Então, o acesso ao SAMU da população de Divinópolis, e muitas vezes as pessoas questionam por que Itaúna tem SAMU e por que Divinópolis não tem. Porque o SAMU de lá foi formado antes dessa portaria de regionalização. Porque, para se ter noção, a portaria determina que há uma população de 450 mil habitantes, suficiente uma unidade básica de atendimento, a USB, uma ambulância simples, né? E uma USA aí, assim, mais ou menos nesse também, nesse porte.
Zé, por favor, o que é Fisurge? O povo quer saber isso. O que é
Fisurge, então, é o consórcio, por isso nós formamos esse consórcio, é um ente público de administração pública, né, que tem a sua sustentabilidade garantida pelos 54 municípios da região ampliada Oeste. Né?
Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, acompanhando o raciocínio, nós teremos um segundo momento, que é a interpelação dos colegas. Nós precisamos de ouvir agora as verdades do Hospital São João de Deus. E quem representa o Hospital São João de Deus é a Elis, que está lá hoje e vai nos dizer alguma coisa. E a primeira verdade nós já conhecemos, e eu gostaria que fosse bem exata. Primeiro, sala vermelha, é só isso que nós queremos saber. Aonde está a sala vermelha e como está? Ela existe?
Uma boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade, porque realmente a gente acredita que tudo que seja feito por uma macro, ela tem que ser realmente alinhado com todas as pontas. Não dá para se pensar em um projeto em uma única ponta. E o São João de Deus, ele é um papel importantíssimo nessa questão da rede de urgência e emergência. E é importante lembrar o seguinte, nós somos uma unidade da rede de urgência e emergência. E quando a gente fala de sala vermelha, a gente tem que entender que nós temos que definir qual é o paciente que vai para o São João de Deus. Porque nós temos que contar com as outras 17 pontas da urgência e emergência para que eles nos deem suporte. Então eu gostaria de um tempinho a mais, porque é importante explicar um ciclo aí. Eu vou responder como que está a sala vermelha, mas eu queria um momento a mais, porque eu acho que é importante explicar. Gente, a sala vermelha do Hospital São João de Deus, hoje ela vai ser feita contigo ao atual pronto atendimento. Ou seja, se vocês entrarem dentro do Hospital São João de Deus, ele vai ficar naquela parte onde tem uma placa escrita laboratório. Então, a ambulância ela vai deixar o paciente bem naquela entradinha, ali perto da entrada do laboratório, e paralelo nós vamos ter então uma entrada que seria do pronto atendimento. Essa sala vermelha, ela não está pronta. Por que que ela não está pronta? Quando nós assumimos a gestão do Hospital São João de Deus, no dia 14 de setembro, o primeiro para casa que nós recebemos foi implantar a sala vermelha. Essa sala vermelha, ela tinha como base 10 camas, porque não são leitos, são camas. Porque leito a gente tem receita por ele. Na questão da cama, não. É um momento intermediário para que o paciente tenha uma destinação. Seja para casa, seja para o CTI, ou seja para a unidade de internação. Então, nós pegamos a nossa proposta, nós fizemos contas básicas do que seria essa sala vermelha, que eu gostaria de explicar para vocês como é finito o recurso do São João de Deus como sala vermelha. O recurso é o seguinte, nós temos 325 leitos. Desses 325, 30 leitos são leitos de CTI, ou seja, sobraram 295. Qual é a conta básica que nós temos que fazer? Histórico do Hospital São João de Deus. Um paciente, ele fica, em média, 4 dias no CTI. Se eu tiver 4 camas na sala vermelha, essa cama, se ela tiver 2 giros, significa que nós vamos ter 8 pacientes na sala vermelha. Perfeito? Talvez se eu tivesse a apresentação seria mais fácil, mas eu vou tentar explicar. O que é que nós calculamos? Esses 8 pacientes da sala vermelha no dia, 60% deles, ou seja, 5 pacientes, teriam destinação ao leito de CTI. Ok? Vamos fazer uma conta. Se a média de permanência é 4 dias e nós temos 30 leitos desses, eu não posso nem considerar 30 porque 3 são de vaga zero. Então nós temos 27 leitos. Primeiro dia, nós teremos 5 pacientes. No segundo dia, 10 pacientes no CTI. No terceiro dia, 15 pacientes no CTI. No quarto dia, 20 pacientes no CTI. Quantos leitos que nós temos no CTI de São João de Deus? 27. Então, só com a sala vermelha, 20 leitos do Hospital São João de Deus seriam destinados à sala vermelha. Temos que pensar que nós temos toda uma estrutura para cirurgias eletivas. Toda uma estrutura também para os pacientes de intercorrência. Tá certo? Então, nós temos que realmente fazer uma conta.
2 minutos para conclusão, Elis, por favor.
Ok. Bom, então, a sala vermelha, ela está hoje com um projeto na Secretaria Estadual de Saúde para aprovar a estrutura física. A estrutura física sendo aprovada, nós estamos mobilizados, se vocês forem, nós estamos até com as redes lá no espaço, para a gente começar a construção da sala vermelha. Sala vermelha, PA em ambulatório, tempo estimado de obra 60 dias. Nós entregaríamos a nossa intenção na semana do dia 16, a primeira etapa da obra para tentar conciliar com o SAMU. Tá certo? Só que a gente precisa primeiro da aprovação da obra.
Obrigado. Eu gostaria que a senhora permanecesse, porque é muito importante. Então, nós já começamos a tirar um pouco de nuvens, né? Então, não existe sala vermelha. Ponto. Existe um projeto para ser aprovado, segundo a Elis, no Estado. Ela acabou de dizer. Então, não tem. Tem como inaugurar o SAMU em abril? Até hoje. Até hoje. Tá? Mas eu quero saber. Quero saber. Vocês querem saber. Nós queremos saber. para onde vai o doente grave. Se no CTI do São João de Deus, que eu prezo demais, como disse, sou cria de lá, não tem para os pacientes da UPA, que o Marco tem essa realidade, o que que nós vamos fazer? Gente, eu acho que está aqui, acontecendo um equívoco. Eu acho que o pessoal quer inaugurar o SAMU e o Espírito Santo vai ajudar para que em 2 a 3 meses nós não tenhamos pacientes graves para ser atendido.
Não.
Mas de toda forma, Elis, existe projeto para ser aprovado?
O projeto físico, ele está na secretaria. Na sexta-feira retrasada, eu fui a Belo Horizonte, apesar que eu sou de Belo Horizonte, né? Eu estava em Belo Horizonte para a reunião, para aprovar a estrutura física. A resposta viria na sexta-feira passada, eles não nos disseram se estava aprovado ou não. A resposta talvez venha hoje, se o projeto que nós fizemos está aprovado. Eu gostaria de uma réplica, né? É o seguinte, gente. Não é que o São João de Deus não cabe a questão da rede de urgência e emergência. Desde que eu assumi, eu acho que papéis têm que ser definidos. E o Hospital São João de Deus, ele é um hospital de porte I, é um hospital de altíssima complexidade. Se nós continuarmos a receber no nosso CTI, lembrem-se que nós temos CTI em toda a macro que está com 40% de ocupação. Qualquer bom gestor sabe que se não tiver pelo menos 85% de ocupação no CTI, ele é o quê? Inviável. Se não definirmos qual é o paciente que vai ser embarcado lá para São João de Deus, a complexidade desse paciente, e nós começarmos então a pegar aqueles pacientes que estão apenas paliativos e colocar dentro do São João de Deus, aí nós não temos estrutura. Nós temos que promover uma discussão do papel do São João de Deus em toda a estrutura de saúde da macro.
Ok, muito obrigado. Agora, então, nós estamos começando a revelar mais nuvens. Com toda a boa intenção, o inferno está lotado. Você já imaginou se nós temos até perspectivas de datas, nós temos que começar a discutir? Não é ali São João de Deus, não, problema. São João deu solução. O problema é como é que nós vamos começar a discutir agora qual tipo de paciente que vai ser selecionado para mandar. Agora, outra pergunta que eu preciso: quem vai pagar a sua conta? Como é que a senhora chegou nos leitos que vão pagar a sua conta?
Só uma boa notícia: o Lucas, o secretário da Comissão de Intervenção, acabou de me entregar que foi aprovada a sala vermelha. Então, pelo menos temos aprovado. Bom, é importante a gente dividir o que é investimento e o que é custeio. Quando nós assumimos, a sala vermelha não tinha dinheiro para investimento. Então, eu e Jomar, à época, junto com o Lucas, fomos então a todos os representantes da macro e expusemos a nossa situação. Nós tínhamos que fazer a sala vermelha porque a gente entende que tem que ter sala vermelha em Divinópolis. É uma vergonha nós não termos isso dentro de Divinópolis. Então, a gente quer fazer parte dessa história e a gente quer fazer a sala vermelha. Então, quando a gente fez todo um cronograma de entrega dessa obra, 3 parcelas de custeio foram destinadas, eles liberaram, tiveram bom senso e nos ajudaram a liberar 3 parcelas de custeio para que fosse feita a reforma e ampliação da sala vermelha lá do Hospital São João de Deus. Então, nós ganhamos 1.200.000 para fazer toda a estrutura e toda a compra de equipamentos. Isso é um ponto. O outro ponto é o custeio. O custeio nós temos que entender de outra forma. Nem tudo em um hospital dá lucro. Porém, se nós considerarmos que vai ser uma porta de entrada para o São João de Deus, de alta complexidade, de pacientes que estão realmente do São João de Deus, mesmo que essa porta nos dê um determinado prejuízo, pensa o lucro que nós vamos ter na cirurgia, o lucro que nós vamos ter no CTI, porque são pacientes que vão render. Não estou dizendo que a sala vermelha dá prejuízo. Nós estamos fazendo uma equação matemática com os nossos profissionais, tanto os profissionais médicos quanto os da assistência e os administrativos, para que esse recurso de custeio caiba. Claro que nós temos um agravante, o corpo clínico sempre custa muito. Mas numa primeira matemática, a gente estaria cobrindo pelo menos 85% do custo.
Quem vai pagar os profissionais que vão atuar no SAMU dentro da sala vermelha é o Serrão de Deus ou o SUS?
Não, não, nós não temos pagamento de SAMU dentro do Hospital São João de Deus. O que eu estou dizendo é que nós temos 8 especialidades que são presenciais. Essas especialidades presenciais e as especialidades de sobreaviso que estarão no São João de Deus vão ser custeadas por nós. Nós não custeamos nada do SAMU. São separados.
Isso, muito obrigado. Olha, o quanto é importante, né? Agora, nós vamos passar para uma outra questão, porque vai ter interpelação aqui, porque é importantíssimo, para mim não tem nada claro. Nada. E eu conheço o assunto, né? Nada, nada, nada. Mas vamos lá, vamos continuar. Agora, como os colegas da Comissão de Saúde me deu o direito de fala deles, eu estou aqui os representando, nós vamos passar aqui então para uma pessoa importantíssima no município hoje, que representa a saúde, que é o nosso vice-prefeito, e eu gostaria que ele então pudesse dar as explanações, mas que falasse da tribuna para ficar melhor a visualização e a expressão do mesmo. Dr. Rinaldo Valério, o colega Dr. Marco teve 10 minutos, eu também vou ter que te dar, porque você está representando aqui o executivo.
Certo.
Boa tarde a todos. Quero começar cumprimentando o nosso presidente da Comissão de Saúde, Dr. Delano, pela brilhante iniciativa dessa audiência pública para discutir sala vermelha SAMU. Para discutir esse assunto tão importante de primeira hora em Divinópolis e região, que é o SAMU e a sala vermelha. Eu, como médico, tenho 35 anos de formado e desde a minha formatura, depois da residência, da especialização, trabalho com urgência e emergência. 29 anos de pronto-socorro de Divinópolis. Então, também me sinto autoridade no assunto para dizer que não há nada melhor para a nossa cidade do que o SAMU. Há 16 anos atrás, eu estava em Brasília discutindo SAMU em Divinópolis. Eu era vice-prefeito de uma outra gestão. Eu estava em Brasília. E vimos amigos nossos morrerem em Divinópolis por falta de SAMU. Infelizmente, eu não posso estar dando muito detalhe, porque o tempo é muito pouco. Primeiro, eu vi uma lista de cidades ali, 18 cidades. Entre essas, Iruatama, Bambuí, Luz, né, cidades pequenas, onde não existe equipe multidisciplinar para atender um paciente politraumatizado. Então, no meu modo de ver, a cidade que está preparada para receber um paciente politraumatizado, aquele paciente que teve um acidente de carro, que quebrou a cabeça, lesou o abdômen, uma fratura de fêmur, que é uma lesão da artéria femoral, artéria da perna, para ser mais simples, esse paciente precisa de uma equipe multidisciplinar. E de todas as cidades ali, com uma ou no máximo duas exceções, só Divinópolis tem condições para atender este paciente. Esse paciente chega na sala vermelha do Hospital São João de Deus, se Deus quiser, daqui a uns dias estará pronta. Ele precisa do neurologista, do cirurgião vascular, do cirurgião geral e do neurologista. E essa equipe de Divinópolis tem profissionais para isso. A equipe vai estar de plantão 24 horas, então vamos precisar de 7 cirurgião geral, 7 cirurgião pediatra, 7 cirurgião vascular, 7 neurologistas, 7 ortopedistas. Só Divinópolis tem essa estrutura. Talvez uma ou duas exceções. Eu acho que não teremos duas exceções. Então, gente, eu sou um admirador do SAMU, vejo a importância do SAMU para receber o paciente, para dar o atendimento imediato ao paciente, para transportar o paciente para colocar dentro do local ideal para o seu atendimento. Mas, impossível nós iniciarmos o SAMU sem a sala vermelha. Por quê? Porque se começarmos o SAMU sem a sala vermelha, nós não teremos sala vermelha em Divinópolis. Anote o que eu estou falando. A oportunidade do paciente de SUS hoje ser atendido por uma equipe multidisciplinar em Divinópolis é agora com a implantação do SAMU. Porque se um paciente hoje tem Unimed, ele chega no hospital particular hoje, acidentado, ele tem um vascular, ele tem um ortopedista, ele tem um neurologista, ele tem um radiologista, se for criança, tem um cirurgião pediatra, imediatamente. E é isso que eu quero para o paciente de SUS de Divinópolis. Que ele tenha um acidentado, que ele seja acidentado, que ele seja acolhido pelo SAMU, dado o primeiro atendimento, se tiver parada cardíaca, o SAMU está preparado para tirá-lo de uma parada sem perda de um minuto de tempo, se o nosso tempo é muito pouco para ressuscitar um paciente, encaminhá-lo a um hospital adequado e o tratamento definitivo. Então, se nós estamos implantando o SAMU em Divinópolis, vamos implantar com a sala vermelha, porque nós teremos um tratamento de primeiro mundo. Se nós implantarmos o SAMU agora e esperarmos a sala vermelha do Hospital São João de Deus, perdemos o trem da história. Essa sala não sai. Essa sala não sai. Eu falo isso, eu tenho experiência para falar isso. Temos que condicionar. Tem um helicóptero que vai pegar esse paciente na cena e vai levá-lo lá no João 23. João 23 tem heliporto. Vai pegar esse paciente e vai lá para o João 23, o melhor serviço de urgência do Brasil. Mas eu quero o acidentado de Divinópolis, se for eu o paciente, ser operado aqui no São João de Deus. Porque no acidentado não sabe se tem convênio, se não tem, ele vai para o serviço público. Ele vai chegar no São João de Deus. E tem condições de ser muito bem tratado ali no São João de Deus, com uma equipe multidisciplinar. Quando fala em sala vermelha, não é só o espaço físico da sala vermelha. Temos que ter os profissionais na retaguarda, de plantão, para atendimento desse paciente. E só Divinópolis tem essa equipe toda preparada hoje. Pode ter uma ou duas exceções. Então, gente, eu quero pedir o apoio de todos para iniciarmos o mais rápido o SAMU. E aplaudir a boa notícia. Foi liberada a varada de vigilância sanitária de Belo Horizonte. Ótimo. O mais difícil é a vigilância sanitária. Porque eles são rigorosos mesmo, mas eles têm que cumprir leis. Se isso for liberado, agora é mão à obra. É trabalhar. Dinheiro tem para isso. Dinheiro foi depositado. Então vamos trabalhar o mais rápido possível. Profissionais para fazer esse atendimento, toda essa equipe multidisciplinar, nós temos. Pode até apenas faltar um ou outro dia ali, um dar um plantão duas vezes, vamos ajeitar essa situação, mas está tudo pronto para começarmos essa obra, bem rápido, terminarmos essa obra e colocarmos o SAMU para funcionar. É essa a grande oportunidade de Divinópolis, porque esses pacientes da região têm que vir para Divinópolis mesmo, porque aqui tem condições de dar atendimento para ele. E isso é crescimento de Divinópolis. Além de não ter o transtorno dos nossos pacientes irem para fora e os familiares estar aqui, o paciente estava sendo operado lá em Belo Horizonte, depois tem que ficar lá 2 meses, tem paciente que fica 2 meses indo e voltando para visitar esse paciente, pessoas carentes. Esse paciente vai estar aqui no São João de Deus. E, por outro lado, outros pacientes de outras cidades deixarem de vir para Divinópolis, têm condições de dar esse atendimento, nós estamos perdendo oportunidade de emprego e renda na nossa cidade. Não é hora de pensar isso, mas existe o turismo da saúde. O desenvolvimento em relação à atenção à saúde. Você vem a Divinópolis para visitar um paciente que foi operado pelos deuses, você vai no comércio, faz um lanche, às vezes você dorme na cidade, vai ficar numa pensão ou num hotel, às vezes aproveita e vai num shopping comprar uma roupa, porque aqui tem roupa barata. Tudo isso é desenvolvimento da nossa cidade. Por que nós não pegar esse paciente nosso e levar para Belo Horizonte? O lugar desse paciente é em Divinópolis. O lugar do SAMU, como cidade polo para o SAMU, é Divinópolis. O lugar de ter sala vermelha é Divinópolis. E não dá para separar, gente. Não vou abrir mão disso, meu discurso é esse. SAMU, excelente. Eu fui o primeiro a falar em SAMU em Divinópolis. E não dá para falar SAMU sem sala vermelha, sem equipe multidisciplinar. Todos os profissionais para atendimento. o cardiologista na parada cardíaca, só Divinópolis está preparado para isso e está preparado hoje. Vamos fazer essa sala vermelha depressa, que profissionais nós temos, bons profissionais. Aí sim, o paciente do SUS em Divinópolis vai ter o mesmo atendimento na urgência, seja clínica, seja cirúrgica, do paciente da Unimed e de outros planos de saúde. Não podemos abrir mão disso. SAMU urgente com sala vermelha. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos ao vice-prefeito, respondendo aqui pelo executivo e também pelos profissionais médicos. Agora vamos continuar a abordagem, que é muito importante saber qual é o parecer do executivo aqui, do nosso presidente CRM, Dr. Jorge Sarabal, que representa todos os médicos do município de Divinópolis. Dr. Jorge, em breves palavras, que eu tenho muita coisa para dizer, nós queríamos saber o que o CRM pensa da implantação do SAMU, por favor.
A situação é gravíssima, nós temos que tomar uma decisão urgente a respeito da sala vermelha, porque nós temos um SAMU pronto para funcionar amanhã, se for necessário. Está pronto, está nas ambulâncias, os médicos, os reguladores, está tudo pronto. As ambulâncias estão lá paradas, a gente passa lá e vê aquelas ambulâncias paradas, a gente sente. O CRM endossa totalmente as palavras do Dr. Rinaldo. Esse é o momento de se instalar uma sala vermelha em Divinópolis. Ou é agora ou nunca. Essa é a visão do CRM. Nesses 3 anos que eu estou lá no Conselho, em todas, praticamente todas as reuniões do Conselho, eu falo em Divinópolis. As dificuldades que nós temos aqui, os problemas seríssimos que nós temos em Divinópolis, na dificuldade que o SUS de Divinópolis enfrentou e agora está estendendo para nós uma solução. A solução é o SAMU e a sala vermelha funcionando no sonho de Deus. A oportunidade para nós darmos aos pacientes do SUS o mesmo atendimento aos pacientes particulares. Por que particular ou de convênio? Por que a diferença? Somos todos seres humanos. Todos merecem uma atenção da melhor maneira possível. O CRM está junto com o SAMU, está junto com o Sonhão de Deus, está aberto a qualquer momento que essa Câmara precisar, nós traremos aqui a direção do CRM a qualquer momento para endossar isso que eu estou dizendo. Eu estou trazendo aqui a palavra do CRM. A sala vermelha é imprescindível para que o SAMU funcione de acordo. E nós temos um SAMU para a macro região pronto para funcionar. O mais difícil já foi feito, gente. O mais difícil, implantar um SAMU como o nosso aqui, maravilhoso. Pronto, com tudo que precisa para funcionar. A menor dificuldade agora é a sala vermelha. E tem que ter essa sala vermelha. O CRM está consciente disso, o presidente, Dr. Fábio, está consciente disso. De 15 em 15 dias eu estou lá, eu levo para ele todas as notícias, inclusive as dificuldades, onde será colocada essa sala vermelha dentro do Sonhão de Deus. O Dr. Fábio sabe disso, onde que vai ser colocado a sala vermelha, onde vai ser construído. Ele está sabendo de tudo. Nós sabemos. Eu já estive conversando lá com o diretor clínico do Senhor de Deus a respeito disso. E o CRM dá todo o apoio a Divinópolis para que essa sala vermelha saia o mais urgentemente possível. Porque é agora ou nunca.
Obrigado.
Se nós não implantarmos a sala vermelha agora, como disse o Dr. Rinaldo, não teremos a sala vermelha nunca. Essa é a visão do CRM também. E essa é a visão que eu vou levar essa semana. Quinta-feira eu estou indo para Belo Horizonte. Essa ideia que eu vou levar para a direção do CRM e para o plenário do CRM. Muito obrigado.
Obrigado. Deputado estadual Fabiano Tolentino quer se expressar e a gente precisa de ouvir, né, porque está aqui o Estado também, e a gente gostaria das palavras do deputado enquanto ao SAMU, Sala Vermelha. O que é que pensa o deputado Fabiano Tolentino?
Doutor Delano, gostaria de cumprimentar a Comissão de Saúde desta casa, Renato e Ademir. Realmente a audiência é muito produtiva. Pelo início do tom que Vossa Excelência já deu na audiência, já mostrou que era uma audiência diferente. Nós não viemos aqui só para conversar, nós viemos aqui para resolver. E aqui é nítido para todos. Cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, nossos companheiros do dia a dia. Cumprimento também todos os representantes da medicina de Divinópolis, né? São as pessoas que realmente vão levar a dia aí o que nosso problema que nós temos e melhorar cada dia mais. Doutor Rinaldo, nosso representante do Executivo, nosso vice-prefeito. Eu acho que aqui dois pontos todo mundo é unânime em dizer, né? A criação da Sala Vermelha, Elisa, é urgente. Nós temos que fazer ela com urgência no Hospital São José para atender esse paciente. E a outra situação é ter o SAMU. Porque até então, Adelaine, ainda não foi assinado nem o consórcio do Estado com o SISU do SAMU. Foi assinado ainda. Então nós temos que já iniciar pelo início da conversa. Né? Até então o SAMU não está totalmente pronto para iniciar. Porque nem o consórcio foi assinado pelo governo do Estado de Minas Gerais. Que é um absurdo. O governo já inicia e está atrasando a cada dia. Desde o ano passado que está para se implementar o SAMU, tem dois anos que se fala em Sala Vermelha no Hospital São João de Deus, e a cada momento a gente lutando, vem recurso, sai recurso, o recurso não chega, né? E é essa tona que a gente vivencia como deputado estadual. Que é um grave problema nosso, que já essa Sala Vermelha está pronta dois anos atrás. Já era para o SAMU tá sendo realizado desde o mês do ano passado, no mínimo. E até hoje ainda não foi assinado nenhum convênio do SAMU, que é um absurdo. Então temos aqui dois pontos que eu acho que é nítido para nós todos que nós precisamos. É o SAMU com urgência e a Sala Vermelha com mais urgência ainda. E pegando aqui o gancho nas palavras dos técnicos aqui, Dr. Jorge, Dr. Rinaldo, é o momento de criar a nossa Sala Vermelha. Né? Desde antes da implementação do SAMU, há dois, três anos atrás, eles falavam que de nós tinha que ter a Sala Vermelha para receber esses pacientes. E aí, realmente, buscar só o quê? O diagnóstico, qual paciente vai chegar em cada hospital, como muito bem explicado pelo Dr. Lobão. Eu gostei muito da explicação. Rapidamente, depois ainda quero conversar com Vossa Excelência. Porque tem pontos, realmente. Não são todos os pacientes que têm que ir para o Hospital São João de Deus. Mesmo porque o São João de Deus não aguenta. Mas também nós temos que criar, nesse momento, a Sala Vermelha. Senão, quem não aguenta somos nós, população de Divinópolis, região centro-oeste, que não tem atendimento necessário no momento que está ali o paciente politraumatizado. É aí sim, doutor Delano, eu acho que essa audiência tem um profundo conhecimento do lado técnico da medicina, mas mais do que isso, você pode ter certeza, se não tivesse essa audiência hoje, talvez o Estado não tinha aprovado a Sala Vermelha, a estrutura. Se tem aprovação hoje que o Lucas traz, é porque está tendo audiência nessa casa, porque quando os vereadores falam a verdade, o Estado escuta. E pode ter certeza, o representante do Estado aqui não está, mas está escutando, está sendo levado. A nossa coordenadora regional está aqui, do Serviço de Urgência e Emergência. E é essa a importância do Legislativo. Nós, do Legislativo, nós temos, às vezes, as mãos amarradas, mas é através dessas ações e de audiência produtiva é que a gente vai ter ganho. Às vezes, falar que a audiência não é válida, isso é um grande erro para nós que somos legislativos. É válido sim, é através da audiência pública é que faz soar a nossa voz até o Estado. E hoje já soou, chegou lá e já está aprovado. E pode ter certeza, se não tivesse audiência aqui, ia demorar mais uma semana, mais 10 dias, mais 20 dias, e a Sala Vermelha não saía, o SAMU não assina o consórcio, e aí vai ficando e Divinópolis vai perdendo vidas nas estradas, vidas no nosso dia a dia, e aí sim a nossa saúde fica cada vez mais precária. Parabéns a nós todos, que estamos aqui na segunda-feira, que viemos aqui na audiência para escutar, aprender um pouco mais, saber defender e saber cobrar. Cobrar um recurso para a Sala Vermelha, que não é só falar não, vereador Zé. É fazer e ter o dinheiro. Né? E se daqui 15 dias, 20 dias não tiver o dinheiro, nós temos que ir lá brigar com o governador, com o secretário de Estado, que deveria estar aqui hoje nos escutando, que é o secretário de Estado Souza Cruz, deputado, como eu, valente, determinado, mas tem que olhar mais por Divinópolis, tem que olhar mais pela nossa região. Parabéns a nós todos. E quando o deputado, o vereador doutor Delano fala das pessoas que aqui não estiveram, perderam. Porque perderam a aula de SAMU, perderam a aula de medicina, a aula de função, a aula de melhoramento da nossa qualidade da médica de Divinópolis da região centro-oeste. Então, eu aqui fico muito feliz, porque hoje eu ganhei. Ganhei mais experiência, ganhei mais conhecimento e ganhei mais vontade de cobrar ação desse governo, que às vezes é um desgoverno, mas eu tenho certeza que nesse ponto não será não. Será um bom governo e vai melhorar a nossa situação de Divinópolis. Muito obrigado a todos vocês que aqui estiveram. E vamos em frente.
Muito obrigado. Ô, gente, como eu disse, é audiência pública, ainda são 5h20, o Ministério Público já chegou? Não chegou ainda não. Tá joia. Então agora nós vamos chamar para representar o Conselho Municipal de Saúde, o Darley Salvador, que vai nos dizer as suas palavras de SAMU e Sala Vermelha. Apenas isso.
Boa tarde a todos. Eu já fui bastante contemplado na questão da Sala Vermelha. Não resta dúvida da necessidade dela. Eu gostaria de questionar como que um projeto dessa dimensão não chega a ser apresentado à sociedade civil organizada. Nós, como controle social da saúde, não temos conhecimento desse projeto. Nós conhecemos números deles. Nós não conhecemos a estrutura dessas 17 unidades. Nós conhecemos um serviço precário aqui do Hospital São João de Deus. Não porque eles não queiram, não porque os profissionais não queiram. É por causa do financeiro. Quem é que vai bancar? Mas nós é que vamos aprovar as contas. É nós é que vamos deliberar. O controle social é que vai deliberar. E nós não temos conhecimento. Eu não sei quem está à frente do SAMU. A sociedade civil organizada não conhece a estrutura do SAMU. Como que vocês, representantes do povo, vocês, representantes do SAMU, do consórcio, faz um projeto dessa dimensão sem que a sociedade civil organizada não tenha conhecimento dele? Quem paga, quem banca, quem são os médicos? Números. Números, nós estamos cheios de números e de vídeos bonitinhos. Mas nós conhecemos bem na prática. Eu poderia falar aqui tecnicamente para vocês, porque eu tenho conhecimento e formação para isso. Mas eu quero falar a linguagem do povo, que na realidade não conhece essa linguagem técnica de enrolação, de embromação, que fica sem atendimento e fica jogado lá nos corredores. Vamos sim criar o SAMU consciente, com a sala vermelha e com tudo que ele precisa. Não só com espaço físico e com ambulância, não. Ambulância terapia, eu participei dela há mais de 32 anos. Ambulância terapia é o que se pratica nesse estado e nesse Brasil. Temos que parar com isso. Doutor Rinaldo, parabéns. Temos que dar assistência à paciente aqui. É 1.300.000. Quem vai bancar? Eu acho que eu poderia ficar aqui delongando muito, mas já fui bastante contemplado. Não façam nada sem a participação da sociedade civil organizada. É isso que eu tinha a falar. Muito obrigado.
Muito obrigado pela contribuição. Eu gostaria de saber se alguém da
mesa... Presidente, pela ordem,
pois
eu
não.
Queria propor, até para a gente ficar com a condição melhor dessa casa, que todos os vereadores se concordassem, fizessem dois requerimentos ao Estado de Minas Gerais. O primeiro, pedindo a urgência e o empenho na assinatura do convênio SISUR de Estado de Minas Gerais para o SAMU, porque até então não foi feito. Para essa casa ser a precursora nesse sentido, partindo do presidente. E o segundo, que seja depositado o valor de 1.200.000 na conta do Hospital São João de Deus, que vai vir do custeio do hospital, para ser feita a sala vermelha. São duas ações que têm que partir dessa casa, até para que a gente possa fiscalizar se o dinheiro vai chegar ou não, e até assim me ajuda, e partindo dessa audiência pública, para a gente ter um fundamento exatamente no que nós queremos, que é o SAMU sim, mas com dinheiro para fazer a sala vermelha.
Por favor, chefe do meu gabinete, Adriano, se prontifique para agora, antes da audiência pública acabar, que os dois requerimentos sejam assinados por todos os vereadores presentes e encaminhados ao Estado hoje. Para dar continuidade, eu gostaria de saber se mais alguém da mesa quer se expressar. Nós vamos passar para os vereadores. O primeiro vereador inscrito é o líder do governo nessa casa, o vereador Edson de Souza. 4 minutos, vereador.
Senhor presidente, no nome de que eu cumprimento o Renato e o Demir, que acompanham essa competente comissão de saúde, senhores vereadores, meus conterrâneos, pessoas que representam a saúde, meu boa tarde. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu gostaria de falar para o senhor e fazer uma confissão.
que dentro da minha alma tem dois sentimentos, duas palavras que eu tenho em dúvida. Se é planejamento ou esperança. São as duas palavras que dividem a minha alma. Tem hora que eu acho que o planejamento predomina, tem hora que hora é esperança. Mas eu queria fazer um questionamento à doutora Elis Regine. Foi muito objetiva, meus parabéns pela colocação. Doutora, eu tenho um medo de palma aqui nessa casa. Toda vez que essa casa bate palma, é porque alguma coisa está errada. Essa casa é uma casa inefável, mas eu tenho medo de palma. Tenho medo de palma. Tenho medo desse quadradinho. Eu sei como é que isso aqui funciona. Mas foi muito bem numa visão técnica que a sala vermelha é uma sala intermediária daqueles que estão numa relação tempo-espaço, na rua, em casa, nas estradas, no lazer, para que tenha um alvo para o atendimento. Eu acho que a senhora e o doutor Lobão foi muito feliz. Mas eu queria fazer uma pergunta à senhora. Eu só poderia me ajudar com toda essa elegância que o senhor fez aqui. Ora, se a sala vermelha é intermediária, ela tem essa meta, e aqui teve uma sala de palma que eu assustei. Aí eu caí na realidade histórica dessa casa. A senhora disse, esse projeto que está sendo estruturado, ele está na primeira fase. E Divinópolis tem dois dias, aqui nessa casa tem duas bancadas, aqui tem duas prefeituras. Divinópolis tem tudo, ao mesmo tempo não tem nada. Nós não pensamos nessa cidade. Nós perdemos a visão da razão. Divinópolis tem 31 ambulâncias e não tem a sala vermelha. 7 foi no 1º de junho do ano passado e os políticos tudo dando tchau, tchau. E agora vem mais 24 em janeiro. Nós pegamos o efeito pela causa. Eu pergunto à senhora. Se a senhora, com muita competência, junto com o anexo doutor Lobão, disse que nós estamos na primeira etapa, a sala vermelha é dividida em quantas etapas? Vai inaugurar só na primeira? Eu acho que nós precisamos de mais responsabilidade. Quem esperou? Até agora, eu acho que o deputado Fabiano foi muito correto. Essa casa já foi deliberada pelo presidente, o Renato Ademir, nós devemos falar que quem fala pelo município é essa casa e cobrar. Eu sou contra começar essa sala vermelha se tiver dois panos. Eu quero que comece com os dois. Eu cansei aqui em Divinópolis de ter duas prefeituras, ter dois rios, ter tudo duas e não ter nada. Nem que a gente atrasa 30 dias. O doutor Delano e o Renato Ademir nos liberem, nós vamos secretário da Estadual da Saúde. Mas eu queria que começasse de uma vez só. Nada de remendo. Obrigado.
Agradecendo a presença do Nobre Edil, Renato Ferreira, 4 minutos, por favor.
Bom dia a todos. Boa tarde, desculpa aí. Eu gostaria de parabenizar o nosso amigo Delano pela competência de ter pedido essa audiência pública. Hoje eu vejo que é uma das melhores audiências públicas que eu já passei aqui por essa Câmara. Parabéns por estar fazendo essa reivindicação. A gente está vendo que dessa audiência vai sair solução. Que várias audiências que nós tivemos aqui foi fala, e a gente não vê solução nelas. Parabéns. Gostaria de parabenizar o nosso nobre amigo aqui que faz esse controle social muito bacana, que é o Darley, o nosso amigo Rinaldo Valério, pelas falas dele, o Tolentino, e se falar depois do Edson, não sobra nada pra gente falar, né? Ele faz ele tem uma visão, assim, a preocupação da gente é, hoje, quanto é o custo para manter os trabalhos do SAMU e quem que está custeando? A fala do Darley foi muito positiva nessa questão, que a gente precisa saber de onde vai sair. A gente criar problemas, hoje nós não precisamos criar problemas, porque problemas nós já temos muitos. Nós vamos saber dessa solução. O que falta para a sala vermelha estar aproveitando para quem precisava dessa liberação da vigilância, né, da secretaria, graças a Deus chegou. Pode ter certeza que aqui na casa são 17 vereadores que estão dispostos a trabalhar, vai ter cobrança, a porta vai apertar. E estão todos com vontade de trabalhar. Graças a Deus a gente vê todo mundo se empenhando, dedicando a essa função. É uma nova visão. A gente está vendo que as pessoas estão empenhadas em querer trabalhar. Está lá o Marcos Vinícius lá, a Janete, a gente vê que são guerreiros. Foi quarta-feira passada, a gente chegando aqui, o Marcos Vinícius saindo aí, Belo Horizonte, resolver problemas do município, a Janete, essa guerreira. Nós estivemos, o que me assusta um pouco, nós estivemos em Belo Horizonte, eu, Janete, o nosso amigo Nonato e o Roger, nós estivemos lá para buscar solução, acabou que nós quase tivemos que levar a solução para lá. Essa é a nossa preocupação perante ao Estado, que nós quase só temos que levar a solução daqui para lá, porque nós ficamos um pouco assustados, hein, Janete? Porque na hora que nós chegamos lá, não tinha... Eu acho que nós tínhamos mais solução aqui do que eles lá. A gente está ficando assustado com a situação que está passando no nosso país. Quantos veículos que temos para atender os 54 municípios? A gente vai estar... Depois o Lobão vai responder. E essa questão... que nem você citou lá, eu achei que foi muito importante a sua fala, se precisar de levar, se transportar um paciente daqui para Belo Horizonte, como que funciona essa questão, que ficou assim meio aérea para a gente, se puder responder se caso precisar, se hoje tem condição de fazer isso hoje, e se as equipes estão já treinadas e aptas ao trabalho, que é uma função complicada, que o acidente hoje pode acontecer a qualquer momento. Hoje nós podemos sair daqui e acontecer um acidente gravíssimo com a gente. Se já está assim, qual o tempo que falta para estar implantando esse trabalho? O que a gente tinha nessa tarde de hoje? Muito obrigado.
Obrigado, nós que agradecemos. O vereador Roger Viegas. Pode, claro.
Bom, boa tarde a todos. Equipe de gestão do SAMU, uma situação João de Deus, enfim, a todas as autoridades aqui presentes. Bom, queria direcionar a primeira pergunta ao doutor Marco Aurélio Lobão, que foi em janeiro de 2016, o governo do estado anunciou um repasse no valor de R$ 7.076.000 e mais alguma coisa para o consórcio intermunicipal de saúde da região ampliada ou do oeste, né, o SUSG. E quanto desse valor já foi repassado? Gostaria de saber. E a segunda pergunta me direciona a Elis Regina, né, que com tivemos aqui essa boa notícia hoje aqui, já tivemos o alvará. Elis Regina, o tempo previsto para a construção dessa sala vermelha lá no Hospital São João de Deus. Bom, já que, né, tivemos esse alvará. E por que demorou tanto tempo desde o anúncio? Ano passado vimos aqui, né, até de forma, né, foi muito festiva, foi aqui embaixo, não foi? Parece que o doutor Delano até estava, né, quando chegaram as ambulâncias, mais de um ano. Por que demorou assim tanto tempo? Mas assim, queria mesmo uma resposta técnica, né, da gestão do SAMU. E sobre o custo operacional, né, quanto o valor estadual realmente vai investir, digo para toda, para o macro, desses 28 milhões aqui apresentados. São esses meus questionamentos, uma boa tarde, obrigado pela atenção.
Nós que agradecemos. Agora o presidente dessa casa, meu presidente Adair Otaviano.
Muito obrigado, vereador. Quero desejar uma boa tarde a todos. Quero nas pessoas do vice-prefeito, doutor Rinaldo, doutor Jorge Tarabal, doutor Marco Aurélio Lobão, cumprimentar a todos aqui que estão fazendo parte dessa audiência pública. Parabenizar a Comissão de Saúde desta casa pela iniciativa de estar discutindo o serviço do SAMU, que é um serviço de qualidade, e é isso que a nossa população precisa. Para começar, eu quero dizer que eu estou sentindo muito a falta do secretário de saúde, doutor Rogério Barbieri. Era importantíssimo que o secretário de saúde estivesse aqui. Quero aqui também dizer que na pessoa do Dárcio Abud, devia estar compondo essa mesa, porque vai ser o coordenador do SISUR da nossa cidade. Não deveria estar onde está. Quero aqui, eu iria fazer três perguntas. Uma delas já me senti contemplado na fala do deputado estadual Fabiano, que era perguntar para o funcionamento do SAMU, tem que ser assinado algum convênio? Ele disse que sim, que tem que ser assinado um convênio com o governo estadual. Vou para a segunda pergunta. É o consórcio que vai pagar esse serviço? Mas com quanto Divinópolis vai participar desse valor?
com quanto Divinópolis vai pagar para o serviço do SISURD, que vai representar a região oeste. Dizem que o serviço do SAMU está pronto para começar. Essas duas ambulâncias são suficientes? Porque ali tem um punhado de ambulâncias, mas só duas é de Divinópolis. Sabemos, três então, vou consertar. O resto é das cidades da região. Se essas três ambulâncias para fazer o serviço do SAMU, se elas são o suficiente. E gostaria também de dizer o seguinte, nós sabemos que o serviço do SAMU, ele é muito importante, há vários anos estamos esperando, aguardando esse tipo de serviço para a nossa cidade. Dr. Rinaldo disse aqui que desde quando vice-prefeito em outras administrações que ele já solicitava esse serviço, estamos vendo a possibilidade desse serviço ser concluído, mas além da sala vermelha, que tem que ser construída, e pelo que diz a Elis Regina aqui, o que está sendo, a notícia que trouxe aqui, é que a aprovação da sala vermelha é só com relação à estrutura física. Ela deve ter uma aparelhagem especificamente para atender os casos que vão chegar ali, que são de extrema urgência. É, queremos saber se para implantar essa sala, se o Hospital São João de Deus, ele precisará de gastar do seu dinheiro ou também vai ser implantada com o dinheiro que o governo do estado vai mandar para Divinópolis. Porque esse serviço implantado do São João de Deus não vai ser de graça. Vão pagar por ele. O consórcio vai pagar por esse serviço. Se é também o governo do estado que vai ter que pagar para montar a sala vermelha. Se vai ser com o nosso dinheiro também que será montada a sala vermelha. Porque é um serviço que o São João de Deus Hospital vai receber por ele. Se não era preciso que o próprio hospital, se for feito com o dinheiro do povo, com o dinheiro do governo do estado, automaticamente o dinheiro do estado não é do governador, é do povo, já que o hospital ele vai receber pelo serviço. Não seria o hospital, o próprio hospital, que deveria estar montando essa sala com o seu próprio dinheiro. Muito obrigado, senhor presidente.
Nós que agradecemos, presidente, as suas perguntas. E eu gostaria que todos que estão sendo direcionadas as perguntas, que vocês anotassem, que vai ter um momento oportuno, assim que a população também os aborde. Agora o novo vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a todos os representantes que estão aqui. Primeiramente, quero dar parabéns a Elis, que todo mundo sabe que o Hospital São João de Deus, até o ano passado, estava falido, quebrado. Então, acho que essa gestão agora do Hospital São João de Deus está dando a volta por cima do hospital. Então, acho que tem que dar parabéns. Eu até acho que essa sala vermelha ainda não saiu por causa disso. Porque o hospital estava quebrado, moído. Todo mundo de Vinópolis sabe disso. Então, jogar pedra agora no Hospital São João de Deus, sabendo a situação que estava antes, é muito feio de parte de todo mundo que está aqui. E também é importante também, eu acho que nós vereadores aqui que estamos aqui para fiscalizar, nós mesmos não temos poder de quase nada. Né? Nosso poder aqui, como o doutor Rinaldo falou que já está tudo pronto, já tem até dinheiro para vir, então é a gente fiscalizar e fazer de tudo aqui para essa sala vermelha sair o mais rápido possível. Eu, como vereador aqui, vou fiscalizar, vou ficar igual um carrapato para essa sala vermelha sair. E é importante também nós, vereadores, conscientizar a população. Porque eu acho que até o SAMU, os profissionais já estão bem preparados para receber o SAMU. Será que a população está preparada? Então acho que cabe cada vereador que está aqui conscientizar a população. Eu vou dar alguns exemplos. Tem uma turminha que está em casa bebendo e chapando todas. Aí o bebê está quase escornando no chuveiro e vai ligar para o SAMU, para chamar o SAMU para ir lá buscar. Será que era necessidade do SAMU ir lá buscar eles? Aí tem o meu filho que está andando de bicicleta e cai de bicicleta. Aí ele está com dodói na perna, ele não está com a perna quebrada. Aí eu vou ligar para o SAMU, chamar o SAMU para ir lá buscar ele? Então tem essas divergências que eu acho que a gente, como vereadores aqui, conscientizar a população. Porque senão, a hora que falar que o SAMU está pronto, você vai ver o que, que a população vai fazer um pronto-socorro na porta das ambulâncias ali, já querendo resolver o problema. Então basta nós vereadores aqui, que tem poder, pouco poder que a gente tem a fiscalizar, cobrar e conscientizar a população, fazer isso com a população. Minha palavra hoje era só, doutor Delano. Obrigado.
Obrigado, Cleitinho. Agora o nosso vereador, Sargento Elton.
Boa tarde, presidente Dr. Delano e também da nobre comissão de saúde, juntamente com Renato, Ademir, e na pessoa do meu amigo Leitinho, cumprimento os demais vereadores, autoridades aqui presentes, vice-prefeito, deputado, população de Divinópolis, boa tarde. A fala que eu tinha que dizer aqui foi baseou-se no que o Cleitinho acabou de falar e também o nobre Edil, vereador Adair Taviano. Justamente esses questionamentos, o primeiro que eu tenho que fazer aqui, que eu iria fazer, que pega carona na fala dos dois companheiros, é referente ao confronto de competência, inclusive com o Corpo de Bombeiros, né? Nós já sabemos a diferença, mas é o que o Cleitinho falou, e o povo, sabe? Eu acho muito importante essa ampla divulgação para a sociedade, para eles terem consciência do trabalho desenvolvido, tanto do SAMU como do Corpo de Bombeiros, inclusive a numeração e o tipo de serviço prestado e quando será acionado. Isso que o meu amigo, o senhor Deli, falou aqui é importantíssimo. Não existe melhoria, não existe desenvolvimento, nem ordenamento jurídico necessário, se a sociedade civil, que é o público, é o cliente que vai usufruir desse trabalho, não sabe. Então, nós temos, mais uma vez, eu volto a bater na tecla, ampla divulgação para a sociedade, para saber o tipo de serviço, senão nós vamos estar trazendo problemas, inclusive de atendimentos, né? Outra coisa, eu queria fazer um questionamento aqui rápido, os valores, né, triverba, que a gente diz aí no, popularmente, federal, estadual ou municipal, estão realmente garantidos na sua integralidade para que esse trabalho seja desenvolvido em nossa região, Oeste, esse trabalho do SAMU? Então, esses são os questionamentos que eu trago aí, mais uma vez, bato na tecla. A sociedade é o cliente, é o público-alvo. Ela que tem que ser esclarecida, acima de tudo, sobre essas tendências. Maior divulgação, tanto na imprensa escrita como falada, e inclusive nessa casa. Muito obrigado, Sr. Delano, pela oportunidade.
Nós que agradecemos, Sargento. E o último vereador inscrito é a vereadora Janete.
Boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, dar os parabéns, viu, Elis? Eu fiquei muito satisfeita com as suas colocações, principalmente da gente ver uma mulher à frente de um hospital que tem conseguido reverter essa situação em que o São João de Deus vem se alastrando, que a gente chamava de torneira aberta, que a gente está acreditando que realmente vocês, que é uma equipe excelente que está lá hoje, vai conseguir fechar. Nós precisamos dessa implantação do SAMU o mais rápido possível, pois quem acompanha o trabalho do bombeiro sabe que tanto isso vai desafogar também o nosso glorioso Corpo de Bombeiros, que vai ter as suas atividades voltadas para outros campos. E uma vez deixar bem claro o seguinte, quem acompanha a CASP sabe que o bombeiro já deixou bem claro que vão trabalhar praticamente juntos, porque quando a população direcionar para o bombeiro algo que for do SAMU, já vai ser feita praticamente uma transição direta. Então a gente fez uma pesquisa e estamos sabendo disso. E pode contar conosco. Nós temos que fazer um trabalho educacional e o lugar de fazer isso é nas escolas. Então é nas escolas que nós temos que conscientizar nossos alunos para que tem que ser direcionado o SAMU. E nós da Comissão de Educação, com certeza, vamos estar tratando disso nas escolas, conforme foi a orientação dos nossos colegas. A primeira pergunta é o seguinte, que já se destinou dinheiro, mas a sua cabeça fez assim na hora que falou, não chegou não. Então eu queria que você colocasse que chegou ou se não chegou dinheiro, porque nós mulheres, nós realmente conversamos com o corpo, e na hora que falou do dinheiro que já foi depositado, a sua cabeça balançou que não. Eu queria que você colocasse se esse dinheiro foi depositado ou não. Uma coisa que nós aprendemos fiscalizando aqui, enquanto comissão, enquanto legisladores, é que quando é feita uma prestação de conta, tem o que foi prometido, o que chegou realmente a uma distância enorme. Então nós precisamos realmente que o dinheiro chegue. E a nossa parte é essa. Se o dinheiro não chegou, correr atrás, buscar, porque palavra é muito bonito, mas o que a gente precisa é do depósito. Então é isso que nós temos que fazer. E doutor Marco Aurélio Lobão, deixo aqui, desde já, toda a minha total confiança no que o senhor falar. O senhor é um profissional brilhante, conceituado, que sabe o que está fazendo e o que está dizendo. Eu não tenho, eu, Janete, menor condição de dizer se pode ou não funcionar o SAMU. Técnico aqui nessa área, só meu amigo doutor Delano. Eu posso ser técnico em algo que se trata do judiciário, mas da saúde jamais. Então, o que o senhor disser para mim, que pode iniciar, eu tenho todo o meu aval que pode ser iniciado, pois o senhor é um profissional que detém a confiança dessa vereadora que aqui vos fala. Muito obrigada a todos.
Obrigado, vereadora Janete. E como bem democrático, eu gostaria de saber se ainda tem algum vereador, antes de nós passarmos para as pessoas, que queira abordar mais algum fato.
Fala, vereador. Presidente.
Toda.
Eu gostaria de fazer uma pergunta muito básica. Toda vez que a gente se torna polo de alguma coisa, a gente se torna responsável, a Divinópolis se torna responsável por administrar essa emaranhado, né? Eu gostaria de saber ponto a ponto se os outros municípios que compõem o consórcio também estão cientes da responsabilidade que estão assumindo com a gente nessa promoção desse SAMU. É muito importante a gente saber para depois falar assim, ó, o SAMU de Divinópolis não funcionou. Aí fica sendo como o povo de Divinópolis que foi incompetente, que não conseguiu fazer com que o SAMU funcione. Então eu gostaria que elucidasse para nós isso.
Muito obrigado, vereadora Demi. Pergunta primordial do vereador. O senhor quer direcioná-la para quem? Quer direcionar a sua pergunta para qual das pessoas aqui presentes?
Ué, tinha que ser o Lobão, podia responder essa para nós, né, Lobão?
Ok, já. Mais algum vereador quer fazer alguma explanação? O momento é agora. Claro que sim.
Gostaria de saber.
Usa o microfone.
Eu gostaria de saber do responsável, quem está à frente desse projeto. Por que o Conselho Municipal de Saúde não participou disso?
Muito obrigado. Agora nós vamos abrir então o microfone. A primeira pessoa inscrita é o senhor Antônio Evangelista. Por favor, pode se direcionar aqui e fazer a sua pergunta. O senhor tem aí, tem a mesa e as pessoas todas aqui direcionadas.
Boa tarde a todos, os vereadores, comissão aí, da lei, né, vara de luta aí. E o Pereira, né, voltou. E o pessoal que chegaram agora, a vereadora, o pessoal que chegou agora, eu sou aposentado desde 98, eu estou no Sindicato Metalúrgico de Divinópolis, já passei por várias batalhas aqui, várias promessas aqui, e ele não chegou no fim, não chegou, não saiu nada. Né, com vários. Nós discutimos Sereste aqui, já tem 15 anos, 16 anos, né, Darley? Cerece de Divinópolis, chegou verba para cá e não funcionou. Tinha o local, tinha tudo, não funcionou. Né? Os vereadores estão chegando agora, vocês têm uma missão muito importante, é participar do Conselho de Saúde, participar das audiências, se tem uma conferência do Conselho de Saúde, vocês verem como é que é a saúde nesse país nosso. Né? E Divinópolis não está diferente. Né? Não está diferente. Nós somos julgados às traças. SAMU, pelo doutor falou aí, doutor Rinaldo falou, o pessoal falou aí, isso para nós é um céu. Quem trabalha, baixa renda, aposentado, quem ganha até dois salários mínimos, é um céu. Se tem um problema em sua família, se tem um problema na rua, um acidente, em vez de levar para a UPA porque ela não quer corredor lá, dois, três dias, uma semana esperando vaga, já vai direto para o hospital. Isso é muito bom. Agora eu queria perguntar. Né, nós várias batalhas, né, com o Hospital São João de Deus, né, Jair? Ministério Público juntar, nós sentamos com o Ministério Público várias vezes, Sindicato Sindés, Divinópolis, junto, as outras organizações, sindicato, todos sentamos, sobre essa crise do São João de Deus tem 10 anos. quem, eles entraram agora de setembro passado, a direção queria ver se quer valor. Nós temos 38 de CTI. Para nós, para abrir o SAMU hoje, nós temos que ter 20 vagas para o SAMU. Sobra só 7 vagas. Já aconteceu com minha família lá, e colega meu.
Senhor, direcione a pergunta, por favor.
Para eu perguntar a ela, se tem nesse projeto, tem mais salas, tem mais vagas, vai construir mais CTI no Hospital de Deus, que esses 27, esses 30 lá não dá. Não dá para dar um bom serviço à população. Perguntar a ela se ela vai, desse projeto da agência de dinheiro 1.200.000, já tem projeto de fazer mais CTI no Hospital São João Deus para estar socorrendo de Inópolis e região.
Obrigado. A líder comunitária Ana Paula Freitas.
Boa tarde a todos. Com todo respeito, doutor Adelano, a condução da última audiência pública que teve, nós, enquanto cidadãos e povo, falamos primeiro. Eu realmente acharia que ia ser da mesma forma, porque a dúvida quem tem é a gente. Eu queria pedir a você, Adair, presidente, que aumentasse o nosso tempo para a gente poder falar, porque ele é limitado. Eu vim com alguns questionamentos, mas eu queria contar o que aconteceu hoje. Às 5h20 da manhã, o senhor Claré Ananias Alves sofreu um AVC. Às 8h20 da manhã, o pedido dele para a tomografia foi feito ao São João de Deus. Ele só saiu da UPA às 11h20 para poder fazer a tomografia. Ele voltou para a UPA porque não tem leito no CTI, ele está em coma. Então eu fiquei sabendo disso aqui há pouco tempo que eu saí de casa. Então eu não sei se ele veio a falecer. A gente sabe e a gente ouviu que ainda tem essa delonga da sala vermelha e essa confusão toda, mas a minha pergunta hoje ela vem direcionada à UPA e ela vem para o doutor Marco Aurélio. Doutor Marco Aurélio, quando a UPA ela foi entregue pelo governo, ela veio zerada, como um carro zero. Quem foi as primeiras pessoas que tomaram conta da UPA foi Formiga, né? Então eu queria saber hoje, que me parece que quem vai tomar conta da UPA vai ser o São João de Deus, né? Não? Então quem vai tomar conta da UPA agora? Ainda continua? Então a minha pergunta é, como a Santa Casa de Formiga pegou a UPA intacta, zerada como o carro zero que você tinha da agência, eu queria saber, se ela for sair agora, se ela vai entregar a UPA destroçada conforme está, ou se ela vai reformar a UPA e entregou conforme ela pegou. Por quê? Porque o nosso povo necessita disso. Certo? Essa é a minha pergunta focada, porque eu acho que na audiência pública você tem que vir com a pergunta direta, simples e objetiva para alguém. Mas em relação ao SAMU, meu tempo está quase acabando, em relação ao desenvolvimento do SAMU, conforme o doutor Marco Aurélio falou, ele vai ser ótimo, mas não para telefonemas corriqueiros, ele tem que caber ao bombeiro. Eu vejo o SAMU como uma assistência a rodovias, acidentes de trânsito. Será que todo mundo pensou no corredor, no trajeto, no menor tempo possível, para chegar à unidade de saúde? Será que realmente vai existir um helicóptero? São esses os meus questionamentos. Obrigado.
Muito obrigado, Ana Paula Freitas. E agora, o Arlen Carlos.
Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu, também como Darley, estou aqui. Sou conselheiro municipal de saúde. E, em nome do conselho, eu queria fazer uma crítica construtiva. Nós, como conselheiros, a gente acompanha, fiscaliza, né, o controle social. Isso é acompanhar também as verbas, né, fazer a aprovação do accountability, ou seja, a prestação de contas das verbas que vêm do SUS e de recursos federais. E é lamentável, porque hoje eu e Darli estávamos reunidos lá e por volta de 1h30, 13h30, nós recebemos o comunicado dessa audiência. Nós viemos por acidente e nós acompanhamos as verbas. Lamentável.
deveríamos estar aqui todos os conselheiros de saúde do município. Então essa é uma crítica construtiva. Vamos acompanhar mais o princípio da publicidade, tá? É a crítica construtiva. Com relação à questão do SAMU, eu gostaria primeiramente de parabenizar as pessoas que citaram aí, porque o Dr. Rinaldo, Fabiano Tolentino, o Darli, né, e diversas outras pessoas deixaram bem claro que, em um caso de gestão pública, política pública da saúde, o importante é não deixar gargalos. E o gargalo hoje é a sala vermelha. Sem a sala vermelha não adianta ter o SAMU, porque ele se transforma, sim, em um simples serviço de logística hospitalar. Não mais do que isso. É claro que precisamos dessa logística, mas nós não queremos levar a pessoa para chegar lá e morrer na UPA ou morrer no São João de Deus. Nós queremos que ela chegue e tenha o atendimento devido. Quanto ao SAMU, eu agora, não mais como conselheiro, vou deixar a minha pergunta, como cidadão. Acompanhando, eu não tenho nada contra você, Dafa Putz, nada. Como pessoa, nada. Mas, em virtude de tudo que eu acompanhei na mídia nos últimos tempos, em virtude de todo o acontecimento, eu não sei quem te colocou nem como você chegou lá. Se é um cargo comissionado, que eu acredito que seja, e qual foi o político que te indicou. Gostaria de saber para não votar nessa pessoa. Por quê? Não estou dizendo que você é culpado ou inocente, mas devido a tudo que aconteceu, você não é a pessoa indicada para estar lá.
A audiência então, pública, sim, que é sim. SAMU, sim. E sala vermelha.
Por favor,
a audiência
pública. A minha pergunta é:
coisas pessoais é depois. Não. Audiência pública, por favor.
Não é pessoal. Eu estou falando para fazer minha pergunta, estou justificando. Então, por favor, eu gostaria que você respondesse para nós todos, cidadãos. Quem te indicou para lá e por que você está nesse cargo? Só isso, é a minha pergunta única. Obrigado.
Muito obrigado. Agora nós vamos começar as respostas. Né? O vice-prefeito vai responder a primeira pergunta, que está de plantão, ele precisa retornar para o plantão dele. A Ana Paula Freitas fez uma pergunta direcionada à UPA e ele faz questão de responder essa sua pergunta, Ana Paula, a respeito de como um dia... Se vier sair formiga e entrar alguma outra comissionada para direcionar a UPA, a sua pergunta, quem vai responder é o nosso vice-prefeito, doutor Rinaldo Valério.
Senhor presidente, peço licença que eu tenho uma reunião agora às 18 horas.
Está liberado.
Obrigado, gente.
Alô. Não, eu vou continuar até no final da reunião, já resolvemos o problema. Só para informar para a Ana Paula é o seguinte, na última reunião no São João de Deus, discutindo todo atendimento de urgência toda, o administrador da Santa Casa de Formiga, fundação que atende a UPA hoje, mostrou interesse em entregar, e foi, eu falei para ele, foi a primeira vez que eu vi a Santa Casa afirmando que não tinha interesse mais de administrar a UPA de Divinópolis. Graças a Deus. Então, a partir dessa decisão dele, nós já estamos nos mobilizando para, se Deus quiser, o município de Divinópolis reassumir a UPA de Divinópolis. A UPA é nossa e nós temos de administrá-la. Eu acho que foi uma decisão muito infeliz essa terceirização, ainda mais para uma terceirização de uma empresa que passa por dificuldade financeira. Né? Se a gente terceiriza para uma pessoa que está com dinheiro sobrando, vai querer até investir melhor ali, até mais do que a contrapartida. Mas não é a realidade da Santa Casa de Formiga. Então, a gente tem um problema sério para absorver os funcionários municipais, mas já estamos resolvendo essa questão também. E se Deus quiser, o município de Divinópolis vai administrar a nossa UPA. Nós vamos... de novo voltar a UPA para a administração municipal.
Muito obrigado. Agora vamos começar as respostas, né? E a Elis vai responder então lá na tribuna, que eu acho que é melhor para visualizar, todas as perguntas direcionadas ao Hospital São João de Deus. Gostaria de pedir à senhora, graças a Deus, nem precisa, porque já é muito direto, que se contenha apenas as respostas. Muito obrigado.
Bom, eu vou começar pela ordem. A primeira é, quantas etapas tem a sala vermelha? A sala vermelha está prevista 3 etapas. A primeira etapa é a construção realmente das camas de sala vermelha, onde o espaço hoje está vazio. Então nós vamos aproveitar um pedaço que tem do jardim, nós vamos fazer a espera para as famílias que vão acompanhar os pacientes. Então esse local, ele tem previsão, que eu já respondo a segunda dessa forma, previsão de entrega de 30 a 40 dias. Então por isso que eu falei que na semana mais ou menos do dia 16 a gente conseguiria entregar a primeira etapa. Depois nós temos a etapa da reforma e da ampliação do pronto atendimento. E por último, a etapa do ambulatório, que ele troca de lugar. Ele vai para onde é o PA e o PA vai então para onde era o ambulatório. Previsão total da obra, cerca de 60 a 70 dias para entrega de toda a obra. Então, o projeto todo. Projeto todo, né? Bom, a outra pergunta é... Gente, se vocês pensarem bem, vamos fazer uma analogia simples. Hoje nós temos a UPA, que faz o atendimento dos pacientes, não temos? A UPA, tipo 3, que é a nossa UPA aqui de Divinópolis, ela teria uma previsão de 20 camas, porque não é leito, porque não é internação. Quantas camas que funciona a UPA hoje? Cerca de 50. 55, se transformou num mini hospital. Os pacientes da UPA, a pretensão não é aumentar a quantidade de pacientes. A pretensão é pegar o fluxo da UPA de paciente laranja e vermelho e direcionar para o hospital. É simplesmente questão de fluxo. Gente, não adianta vocês acharem que a sala vermelha é a solução. O que nós vamos fazer é dar o melhor primeiro atendimento com 8 especialidades presenciais e mais 5 especialidades de sobreaviso. A grande preocupação é o back da sala vermelha. O que é isso? Leitos de CTI e leitos de internação. Tá certo? Porque hoje eu acho que a UPA faz o papel dela. Eu acho que ela recebe o paciente e dá o primeiro atendimento. O problema é o leito. Por isso que eu digo que se nós não trabalharmos o conceito real do que é rede, o papel da atenção primária, o papel da atenção secundária e o papel da atenção terciária, que chama-se modelo hospitalocêntrico hoje, que tudo é focado no hospital para ter resultado, nós não resolvemos saúde de lugar nenhum do país. Então, quando um dos nobres vereadores disse a respeito que se tem que mobilizar a população tem que ter consciência o que, que faz a atenção primária. E nós fazemos essa conscientização com a população? Não. Tem dor de cabeça, aonde que ela vai? Para a UPA ou para o hospital? Aonde que ela vai quando ela tem uma dor de cabeça? Nós temos hoje 2 residentes de atenção primária, que são os médicos de família, que eu tenho o maior orgulho, porque nós só vamos mudar a saúde a partir do momento que nós tivermos uma atenção primária sólida. Não pense que com sala vermelha, nós que estamos começando a reerguer o São João de Deus, estamos sendo efetivos na assistência hospitalar, que nós vamos resolver o problema de vocês. Não vamos. E eu não quero imprensa e nem ninguém reclamando do São João de Deus, porque aquilo que nós estamos sendo designados, nós vamos cumprir com excelência. Mas aquilo que não é papel nosso, nós não temos por obrigação resolver. E é por isso que eu acho que briga não adianta. Eu acho que todo, seja o Conselho de Saúde, seja o Estado, seja o município, tem que sentar e discutir o papel de cada um. Então, gente, não adianta achar que nós somos a solução. Bom, eu queria falar um pouquinho de rede. Quem quiser estudar, tem o Eugênio Vilaça, que é um exemplo de atenção à saúde, basta a gente praticar. Bom, com qual dinheiro que nós vamos construir a sala vermelha? Gente, o Hospital São João de Deus está como parceiro. O Hospital São João de Deus está sendo criado, está fazendo essa sala vermelha para ajudar todo o sistema. Desde que eu assumi, ninguém me ouviu falar qualquer coisa de gestão anterior. O que eu assumi foi o seguinte: se vocês me derem 1.200.000, eu consigo fazer a sala vermelha. Oi? Eu assumi dia de 14 de setembro. Eu assumi um hospital com uma dívida de 130 milhões. Eu assumi um hospital devendo para o corpo clínico 14 milhões. O meu corpo clínico hoje está sendo pago em dia. Os funcionários estão sendo pagos em dia. Saímos de 287 leitos para 325 leitos. Dinheiro, eu não faço milagre. Então, eu pedi, claro, vocês poderiam ter dito não. Poderiam ter falado, não vou dar mais dinheiro. É uma opção. alguém com bom senso resolveu dizer, vamos dar mais um crédito. E nós estamos fazendo quando nos deram crédito. Com um detalhe, o dinheiro foi prometido. O dinheiro ainda não chegou. Eu já investi do caixa do hospital que não tem, porque eu tenho um déficit ainda de 1 milhão por mês. Tá certo? Apesar de depois ter assumido, nós crescemos a receita em quase 900 mil. Nós ainda, eu já coloquei na sala vermelha, porque tem que comprar equipamento com tempo hábil para chegar, já coloquei quase 300 mil do caixa do hospital. Não chegou o dinheiro, ele está prometido e eu sei que ele vem, mas chegou, ele não chegou. Então é mais? É mais, mas é o que eu posso fazer. E as pessoas têm direito de dizer não. Para mim tem duas verdades, o sim e o não. Todos têm um caminho a seguir. Se foi dito sim, eu vou cumprir a minha palavra, porque eu sou uma pessoa de uma palavra só. Se foi dito não, a gente sentaria e renegociaria outra coisa. Mas foi dito sim, e vai ser investido e vai ser custeado, não o valor total, mas o dinheiro vai chegar para a gente custear. Se quiser, a gente pode rever, não tem problema. Bom, a Janete, né, perguntou se a verba tinha chegado, acabei de dizer que não chegou, né? E com relação à construção do Hospital São João de Deus, é o que eu disse. O recurso do São João de Deus é finito. Tem que sentar a regulação, porque a primeira coisa que eu fiz quando eu assumi, e é importante que isso seja dito, que nós recebíamos pacientes do 50º município que direcionava o paciente, que ligava e falava, médico, você recebe um paciente? Ele não tinha a menor gestão de leito e ele recebia. A UPA ligava, recebia o paciente da UPA. A regulação da macro ligava, recebia paciente da macro. Isso funciona? Quem atende a três donos e três senhores não atende a nenhum. A primeira coisa que eu fiz é o seguinte, eu vou fazer a gestão do CPI, vou fazer a gestão de médio de permanência, vou fazer a gestão de centro cirúrgico, eu dou o início do dia tantas vagas para macro. A macro, ela regula tudo. Quem escolhe se é o paciente A, o paciente B, o paciente C, que entra no hospital é a regulação, não é mais o Hospital São João de Deus. Mas com relação à construção de leitos, nós ainda não temos previsão. Temos sim, três andares ociosos na nova estrutura, que se tiver uma verba, a gente pretende crescer o hospital. Nós temos um potencial em parede, não em equipamento, não em estrutura física montada, nem cama, nós temos um potencial para chegar em 440 leitos. Hoje nós temos 325. Só que precisa investir no Hospital São João de Deus. Hoje, a minha promessa é equilíbrio econômico-financeiro em setembro. Mas, e depois pagar as dívidas a gente rever. Mas eu não tenho dinheiro para abrir mais leitos. Então, hoje nós não temos. Então, vai caber a todas as partes terem bom senso e a disponibilidade de sentar para realmente poder discutir qual é o fluxo e o tipo de paciente que nós vamos levar para São João de Deus. Eu deixei alguma pergunta sem responder?
Ok, muito obrigado, senhora. O próximo que nós gostaríamos de convidar para ir à tribuna e responder as perguntas é o doutor Marco Aurélio Lobão, por favor.
Senhor presidente.
Pois não.
Dá licença, eu tenho um compromisso agora.
Liberado, vereador, muito obrigado pela presença.
Bom, eu notei aqui alguns questionamentos. Isso.
Só antes do vereador sair, só porque você fez uma pergunta relativa à questão dos bombeiros, né? O Centro de Operação dos Bombeiros já está assinado um convênio com o consórcio. O 193 vai atender junto com o 92, né, em mesas de ramais, para que a população, quando ligar, né, se ligar no 93 e for necessidade de chamar o SAMU, é transferido para o ramal, nem é feito outra ligação. E assim, vice-versa, né? E se for necessário o atendimento dos dois, na central de regulação vai ter soldados do bombeiro, bem como oficial, 24 horas para poder dar um atendimento melhor à população de forma conjunta.
Bom, o vereador Renato colocou como estão distribuídas as ambulâncias. As ambulâncias foram distribuídas através das oficinas que foram realizadas juntos com o Estado, dentro de uma formatação própria que o Estado conduz. E essas ambulâncias são colocadas, então, dentro, geograficamente colocadas. Então, por exemplo, o sul da Macro-Oeste, temos Campo Belo e Oliveira, tem uma USA em Campo Belo e tem uma USA em Oliveira. E os outros municípios contemplados com as suas bases descentralizadas. Então, foi uma distribuição que foi feita com base em parâmetros formatados pelo Estado e assim nós seguimos. O objetivo é que a gente consiga dar um tempo-resposta de, no máximo, meia hora. após cada chamado, o que é um ganho maravilhoso. Se a gente for pensar que dentro da cidade, por exemplo, a gente vai ter tempo resposta muito menor que isso. Então, é essa maneira que foram distribuídas as ambulâncias. Você perguntou também como funciona a remoção aérea. Podemos primeiro pensar como funciona hoje a remoção aérea, para que a gente solicite um transporte aéreo para um paciente de Divinópolis ou da região. A gente liga para o BOA, que é o Batalhão de Operações Aéreas em Belo Horizonte, preenche todo o laudo do SUS fácil do paciente, conversa com o médico regulador, preenche os critérios de transferência desse paciente, transfere para uma outra central que avalia se a asa rotativa pode voar dependendo daquele horário, se tem autonomia de voo para isso ou não, e cumpre todos esses critérios. A partir disso, libera-se ou não as ambulâncias. A gente chama de um helicóptero também de ambulância, né? A coisa desburocratiza. A gente vai pegar um ramal, o médico regulador liga para o ramal do médico regulador da Central de Regulação de Belo Horizonte, não é um telefone a mais, é um ramal. E a gente pode conversar por ramal com todo o estado de Minas Gerais. E aí a gente pode ligar ou para Varginha, ou para Belo Horizonte, tem um batalhão de operações aéreas em Varginha também. E em Belo Horizonte nós temos esse que eu mostrei, que é um Eurocopter, é um equipamento que não tem igual no Brasil. Ele é um helicóptero biturbina, que cabem 10 pessoas lá dentro, 2 pacientes graves, piloto, copiloto, técnico de enfermagem, enfermeiro e familiar, que pode ser levado. Então, como que é o contato agora? Olha, estou com um paciente poli-traumatizado grave em Ermida. Leva para o Cajuru, vamos colocar Cajuru, que tem uma salinha de estabilização lá. Leva para a sala de estabilização, em meia hora, já com acesso venoso, paciente entubado, curativo feito, imobilizado. Em meia hora, eu quero que você esteja com essa ambulância, com o médico junto, no campo de futebol, lá de Carmo do Cajuru, que o helicóptero vai estar pousando e nós levaremos o paciente. Desburocratiza, a coisa fica mais fácil, a gente passa a ter acesso. E além desse Eurocopter, mais 2 esquilos, mais 1 Cessna de asa fixa e mais o Carcará, que é um helicóptero da Polícia Civil que também dá esse apoio. A coisa amplia. Então eu acho que é interessante a sua pergunta, Renato, porque a gente mostra o tanto que o projeto ele é robusto. Roger me perguntou sobre os valores, Roger. Eu vou pedir que o Zé Márcio explique, porque aí a questão mais administrativa fica com ele.
Foi assinado entre o consórcio e o governo do Estado, no ano de 2015, dezembro de 2015, um convênio no valor de 7 milhões para implantação, esse que o senhor referia, né? Esse convênio, na verdade, houve um atraso do pagamento, porque ele justamente diz da implantação do SAMU na região. Esse é o objeto. É compra de equipamentos, materiais permanentes, móveis, utensílios, para equipar a central de regulação, bem como as 24 bases descentralizadas e alguns equipamentos para as ambulâncias. A primeira parcela foi paga, isso está até no site do consórcio, né? Foi paga em março de 2015, no valor mais ou menos 3 milhões. A segunda parcela só foi paga em dezembro de 2016, em março de 2016, e depois foi paga a segunda parcela de 1 milhão em dezembro de 2016. Então, 4 milhões, essa segunda parcela foi 1 milhão, né? Somando 4 milhões em 2016. E agora, né, na sexta-feira, foi pago os restantes dos 3 milhões, que diz ao complemento para fazer essa implantação que foi assinada lá em dezembro de 2015. Então, o atraso na implantação se deve a isso, bem como as licitações das ambulâncias feitas pelo governo do Estado, né? Nós recebemos 7 ambulâncias, são as USAs tipo UTI, né? Em junho do ano passado, 9 de junho, mais precisamente, do governo do Estado, é uma doação ao consórcio, né? Que equivale mais ou menos ao valor de 2 milhões, são 7 USAs, né? E as USBs que estavam previstas também para receber no mês de junho, quem ganhou essa licitação junto ao governo do Estado foi a Fiat. E a Fiat, ela fornece o furgão e transforma faz a transformação da ambulância para entregar a ambulância pronta ao governo do Estado. Contudo, a fábrica que fazia esse tipo de transformação no Brasil detinha mais de 70% do mercado, que é a Rontan, ela faliu justamente nesse mês. E as ambulâncias foram compradas e a partir dali, por causa da falência, a Fiat fez uma justificativa ao Estado e foi procurar uma outra empresa que fizesse a transformação e por isso elas só chegaram agora em janeiro, que está fazendo de todas as ambulâncias praticamente do país. Você pega uma empresa que tinha 5% do mercado, né, de transformação das ambulâncias, e não só a ambulância, mas outros tipos de veículos especiais, né, inclusive para a polícia, para o Ministério da Justiça, né? É, foi essa empresa que foi fazer, que é a Marimar, em São Paulo. Então nós fomos receber essas ambulâncias agora. Com tudo, está tudo pronto, esses são os valores. E ainda falando de valores do custeio mensal que o senhor solicitou, né, o SAMU vai custar mensalmente aos cofres públicos, quando digo aos cofres públicos, são os três entes federados, né, a União, o Estado e os municípios, o valor de R$2.800.000 mensais. Sendo que 70% desse valor se equivale, né, ao pagamento dos profissionais de saúde. São 360 profissionais de saúde que já foram selecionados, né, através do processo seletivo público em julho de 2015, né, e já foram capacitados e treinados, né, com recursos, inclusive, vindo do governo do Estado através desse convênio. 26% desse valor de 2.800.000 se equivale a material de consumo, né, e manutenção dos materiais permanentes dos equipamentos, tá? Então, gasolina, manutenção dos equipamentos médicos, manutenção das próprias ambulâncias, né, e 4% desse valor se equivale à equipe administrativa que vai estar trabalhando com recursos humanos, né, com a coordenação de frotas, para poder fazer gerenciamento desse serviço todo. Esses recursos, eles são divididos da seguinte forma no seu financiamento e custeio mensal. É quem é que paga a conta, né? A conta será paga, né, esses R$2.800.000, cerca de R$500.000 contratados pelos municípios através do formato que a lei federal determina para consórcio público, que é o contrato de rateio, né? Esse já está garantido por parte dos municípios a assinatura desse contrato. Inclusive, Divinópolis contribui no valor per capita, 0,25 centavo, está em dia com o consórcio e paga suas obrigações e com o contrato assinado. Tá? Prefeitura daqui, inclusive, agradecer publicamente, né, levando ao nosso abraço o prefeito Galileu, que cede graciosamente o espaço para a central de regulação, né? Então, é justo que a gente faça isso, que Divinópolis dá uma contribuição a mais, né, porque tem a central de regulação aqui, onde vai gerar emprego ali para cerca de 100 pessoas que vão estar trabalhando, né? Então, nossos agradecimentos ao Rinaldi, né, ao prefeito Galileu. R$500.000 é partido per capita entre os municípios, né? Todos pagam igual. Se tem uma maior população, se tem uma menor, o valor por cabeça é a mesma coisa, né? É proporcionalidade. R$2.300.000 o Estado vai colocar imediatamente no funcionamento do SAMU. Esse é o contrato de programa, que é a modalidade que é prevista pela lei também federal entre o ente consórcio público e governo do Estado. Esses R$2.300.000 estão para ser assinados o contrato, que é justamente a autorização para funcionamento do SAMU. Sem esse contrato, não tem como funcionar o SAMU, porque é o que garante justamente o custeio mensal. A partir do momento que começa a funcionar o SAMU, né, e aí é todo o processo que passa qualquer unidade de saúde que é cofinanciada pelo governo federal, né, assim como hospitais, né, unidades da atenção básica e equipes de saúde da família. A partir do funcionamento do SAMU, com a padronização adequada, de acordo com as portarias do Ministério da Saúde, vem uma visita técnica do Ministério da Saúde e habilita este serviço. Habilitando este serviço, nós poderemos alcançar do governo federal a verba de valor de até R$1 milhão, que é a quantidade nossa de ambulâncias para serem habilitadas. 31 ambulâncias e a central de regulação. A União, começando a dar esse recurso, através também de portaria, né, e da sua habilitação, o Estado retira R$1 milhão do custeio e fica só com R$1.300.000. Então, continua os mesmos 2 milhões e 800. Só desonera o Estado em 1 milhão, porque não há um outro jeito de acessar o recurso da União a não ser com o funcionamento. E para funcionar, a gente precisa do valor cheio, né? Dos 2 milhões e 800, ou os 2 milhões e 300 pagos pelo Estado. Ok? Ainda sobre a questão do funcionamento, né? O que há tratado, né, com o governo do Estado, que deve se iniciar esse trabalho agora em abril, com tudo pronto, e assinatura do contrato do programa. Nós tivemos uma reunião, né, Rinaldi, na última sexta-feira, com o prefeito Galileu, a convite do prefeito e a convite do vice-prefeito Rinaldi. Estivemos na prefeitura, estamos tentando, né, estava presente também o São João de Deus, representando na oportunidade o Lucas, que é secretário executivo, né, da mesma interventora, tentando equalizar essa questão entre sala vermelha e inauguração do SAMU. Então ficou acordado que nós vamos, né, ter uma nova rodada de discussão, não menos de 15 dias é possível inaugurar o SAMU, porque se o Estado determinar a data agora, nós precisamos convocar esse pessoal, né, tem uma regra do concurso, né, do processo seletivo, eles têm prazo para apresentação, prazo para contratação, e isso não demora menos que 15 dias. Então acreditamos que o processo final de contratação do pessoal, né, vai casar justamente aí com a finalização das aberturas aí dos primeiros leitos da sala vermelha. Então acreditamos que vai ser possível, né, aquilo que está sendo colocado aqui dentro dessa audiência pública, né, a gente casar. E ficou de haver um acompanhamento, né, junto às obras de São João de Deus, né, nós vamos reunir dia 30, né? Dia 31, né, lá no Sisuge, né, a prefeitura, né, São João de Deus e Sisuge, e aí convidar aqui de público o Delano, né, Rinaldi, que como presidente da Comissão de Saúde participe conosco desse encontro, né, e a Comissão de Saúde, também o CRM, o Conselho Municipal de Saúde, né, que possa estar conosco para ir acompanhando esse processo, né. Então, o que nós queremos é uma conjugação de esforços para que esses gargalos que possam haver possam ser superados e assim a gente poder prestar um serviço de excelência e qualidade, como disse o vice-prefeito, à nossa população do Centro-Oeste. Só fazendo uma observação ainda dentro das perguntas que foram colocadas, Delano, a questão do acompanhamento do Conselho Municipal de Saúde. Dizer que no ano passado, né, talvez o senhor não tenha participado, né, e acredito que, ou talvez não, nem convidado, né, mas nós enviamos um convite, né, ao Conselho Municipal de Saúde. Inclusive eu tenho a foto aqui da visita de vários membros do Conselho Municipal de Saúde à Central de Regulação do SAMU, né? E que no comitê gestor dessa rede de urgência e emergência, né, em todas as reuniões tem sido convidado Ministério Público, também representantes de conselhos de saúde. Então precisamos ver se a comunicação está sendo feita de forma adequada, mas o objetivo, né, como disse a própria Liz aqui, é importante a participação do controle social, né, que com certeza nós só temos a avançar e a ganhar, porque queremos fazer o bem para todos, né?
Ok, muito obrigado.
Marco Aurélio, tem mais ainda alguma pergunta a ser respondida?
Sim, tem a questão da Adair, ele não está presente, mas eu acho que é importante a gente colocar. O número de ambulâncias é suficiente? Sim. Também dentro dessas oficinas é estabelecido que para cada SAMU a gente teria uma USA para cada 400 mil habitantes.
Fala de forma que o povo entenda.
Uma USA é uma unidade de suporte avançado. É a ambulância UTI que é tripulada por médico, enfermeiro e condutor socorrista. Então, dentro da configuração da rede, a gente teria uma ambulância desse tipo para cada 400 mil habitantes e uma USB, que é a unidade de suporte básico, que é a ambulância tripulada por técnico de enfermagem e condutor socorrista, para cada 100 mil habitantes. Fazendo essas contas para 1 milhão e 200 mil habitantes, a gente deveria ter, então, 3 USAs e 12 USBs na nossa região. E, por questionamentos que nós fizemos incisivos na época dessa oficina, os outros municípios também pleiteando que é necessário mais ambulâncias, o Estado concedeu 7 USAs e 24 USBs. Então, na configuração do Estado hoje, nós estamos com o mesmo quantitativo de ambulâncias que muitos municípios com o dobro de população nossa hoje têm. Então, é importante frisar ainda que isso não é um dado estático, que à medida que o SAMU roda e que a gente fala, olha, existe mais necessidade de ambulância, Pará de Minas, por exemplo, não está contemplada com uma USA. E eles falam, nós precisamos de uma USA. Nós entendemos também. Então a gente pode pleitear para que esse cálculo depois seja majorado também. É, o vereador Cleitinho colocou só em relação à racionalização dos recursos, eu concordo com ele, acho que a gente tem que buscar isso aí. A Janete, agradeço as palavras da Janete, né? Essa posição conciliadora, responsável e cristã que você coloca na construção de projetos municipais, eu acho que é fundamental. E aí, até mesmo, antes de responder o Ademir e a líder comunitária Ana Paula também, eu queria colocar que, como o senhor vereador Delano colocou no início, que a gente tem que sair aqui com proposição, nós estamos mostrando aqui hoje que a gente está com a faca e o queijo na mão para a coisa resolver. Nós temos o CRM que conversa com os médicos que foram contratados, todos ávidos por trabalhar. Nós temos um SAMU que está pronto, que precisa, a gente não começa amanhã, mas em 15 dias a gente começa. Nós temos a posição do município de Divinópolis, com o órgão fiscalizador, que é a Casa Legislativa, todo mundo com esse sinergismo de forças. E nós temos o São João de Deus falando, nós queremos fazer essa sala vermelha. Então, por que que, em termos propositivos, a gente não segue experiências exitosas internacionais, por exemplo, no Japão, depois do terremoto, eles levantaram pontes em uma semana. Por que que a gente não propõe, então, que a própria prefeitura entre como parceira na construção dessa sala vermelha e, ao invés de criarmos turnos de trabalho para a construção da sala vermelha de 7 às 17 horas, que é o horário que os pedreiros trabalham, por que que nós não criamos 3 turnos de 8 horas, trabalhando 24 horas por dia, com apoio da prefeitura, de mão de obra, de funcionários, e a gente não constrói essa sala vermelha em 10, em 15 dias, então? Eu acho que essa que é a solução, porque nós todos queremos a mesma coisa. Vamos pensar nisso. A gente coloca um trabalho dioturno dentro de São João de Deus, 3 turnos de trabalho, mão de obra funcionando direto, fiscalização, e essa sala vermelha sai de maneira mais rápida. Então essa é uma proposta também para levar. É... Obrigado. É, em relação à colocação do vereador Ademir, a responsabilidade dos outros municípios, sim, nós temos acompanhado isso, temos cobrado, alguns até ameaçado, né, Zé Márcio, que às vezes não cumprem a contento, e além disso temos feito capacitação. Muitos municípios, com todo o seu ritmo mais pacato, menos frenético que a gente tem aqui, as pessoas às vezes se veem assustadas. Como é que nós vamos receber um paciente aqui em Iguatama, parado? Nós estamos indo nesses locais e fazendo capacitações periódicas. Tem a Larissa aqui, que é enfermeira do Núcleo de Educação Permanente, que é o outro papel que o SAMU faz, que além de levar a educação continuada aos membros do SAMU, faz também com a população. Então, é um trabalho que a gente tem feito e tem fiscalizado a responsabilidade desses municípios também. A líder comunitária Ana Paula, que fala em relação ao AVC, Ana Paula está presente ainda?
Lá na porta.
Ana Paula, olha só, o paciente que você coloca hoje, eu acho que se a gente for olhar em nível nacional, o fato dele ter tido um AVC às 8 da manhã e ter tido uma tomografia realizada 3 horas depois, é assim, excepcional em relação a vários outros locais do país. Porém, eu concordo plenamente com você, não é isso que nós queremos. O SAMU prevê uma rede de assistência ao AVC que a gente vai fazer uma nova realidade. A gente pretende trombolizar esses pacientes. Não é simplesmente fazer diagnóstico e depois dar o cuidado para esse paciente para que ele reabilite com sequelas. Não é isso que o SAMU pretende fazer. A rede de assistência ao AVC do SAMU é: o paciente teve dados pré-hospitalares que falou que esse paciente sofreu um derrame, ele não vai para a UPA, ele já vai direto para a porta de atendimento ao AVC, que é onde tem tomografia para fazer, que é São João de Deus, que é Formiga e que é Oliveira. Nós estamos falando regionalmente. Transportamos esse paciente. Esse paciente, a partir do momento que ele enquadrou no critério de trombólise, usa-se um medicamento que vai dissolver o coágulo, e a gente quer que esse paciente recupere, não com sequelas, mas que ele seja reinserido na comunidade. Assim como aquele paciente que precisa pôr um stent, aquele paciente que precisa trombolizar também, porque sofreu um infarto. Então é esse o nosso objetivo. Se nós ainda não estamos fazendo o ideal, nós temos potencial para fazer melhor. É isso que a gente quer deixar bem claro. Está vendo? Então assim, uma coisa puxa a outra. AVC hemodinâmica, isso chama alta complexidade. Alta complexidade é rentável para os hospitais. Os hospitais têm interesse. A Eli está informando aqui agora que o próprio São João de Deus ofereceu mais possibilidade, capacidade instalada para atendimento em cardiologia e neurologia. Então, a gente vai provocando melhorias que são significativas. Helicóptero e distribuição de ambulâncias, acho que eu já respondi também que você tinha perguntado. E em relação ao Darli, eu acho que o Zé Marcos já respondeu. Seria isso.
Não sei se eu comentei tudo,
mas eu agradeço.
Cristiane está representando, aliás, o secretário municipal de saúde está representado aqui pelo vice-prefeito e está representado também pela Cristiane. E a Cristiane traz uma mensagem dele. Cristiane, faça favor para nós.
Boa noite a todos. Eu sou da diretoria de urgência, meu nome é Cristiane. E eu estou só para trazer um recado ao Dr. Rogério, que o Dr. Rinaldo já se posicionou, que o município é e está a favor da abertura e do pleno funcionamento do SAMU. A gente que está direto à urgência há muitos anos sofre com a ausência do serviço, mas o posicionamento da secretaria, da prefeitura, do município é que ele ocorra em tempo com a abertura da sala vermelha. É importante falar que o SAMU faz parte de uma rede e que esses hospitais da região, eles recebem um recurso financeiro para participar da rede. Então, assim, essa preocupação que todos colocam, mas será que o hospital do município X ou Y vai estar preparado para receber esse paciente? Se ele não estiver com o funcionamento da rede, a gente vai verificar isso e ele terá o recurso retirado. Porque a grande preocupação é isso, a gente leva para o município e aí, de repente, ele fala que tem e não tem, mas isso vai ser verificado no funcionamento da rede. Eu acho que a gente vai ainda ter muitos problemas, mas certamente vão ser muito menos e menores que os que a gente tem hoje. Tá?
Só isso. Ok, muito obrigado. Observando, uma audiência muito produtiva, muito, estão deliberadas aqui pela primeira vez, tá? Já está pronto. Os vereadores já estão assinando. A primeira é a solicitação com máxima urgência dos recursos provenientes da construção da sala vermelha, que já tivemos uma boa notícia da Elisa aqui, que foi liberado. Está aqui, deliberado. O vereador secretário Ademir já assinou e os outros também. E a segunda, já está deliberado a máxima urgência da assinatura do contrato consórcio intermunicipal de saúde da região ampliada do SISURG. Então, nunca aconteceu isso numa audiência pública. Então está aqui, liberação. E é assim, reconsiderando aqui, Renato. Então é assim que a gente tem tentado trabalhar, é assim que a gente tem tentado fazer da maior forma possível que a coisa seja produtiva. Mesmo que tenham pessoas que tenham urubu no ombro, ter urubu no ombro é aquela pessoa que vai dar errado. Vai dar errado. Vai dar errado. Nós poderíamos pensar o contrário. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Então, eu estou falando, logo em seguida, ao término da minha fala, será direcionado. Então, agora quem está falando é o presidente. Então, nós ficamos muito satisfeitos com esse debate propositivo e não um debate onde só pedras foram atingidas. Nós tivemos aqui a participação, muitas das vezes, ocupar um cargo de direção, de presidência, é péssimo, porque às vezes nós falamos de cortar, que existem regras para todos. E se todos não cumprirem as regras, então aquilo vira um carnaval, e eu não costumo fazer isso aonde eu ponho a minha mão. Onde eu ponho a minha mão, eu começo e termino muito bem, é assim a minha forma de trabalhar, e é assim que eu vou terminar essa audiência pública, que graças a Deus, e peço desculpas, que às vezes um pouco grosseiro, mas não é grosseria, é ritmo de trabalho, existe aqui uma forma de conduta, e se eu ajudar a abrir mão de um para outro, todos então ocorrem de uma forma errada. Então nós agradecemos mesmo, né, mais uma vez, são
6:35, eu gostaria da presença ainda do Ministério Público, né? Não tem. Eu vou ceder a palavra ao presidente do CRM para que eu possa concluir essa reunião. Pois não, presidente?
Em alta consideração, conversarmos com o vice-prefeito, o prefeito, para que se viabilize esses três turnos, para ganhar tempo e as pessoas aprenderem a sair o mais rápido possível. Isso é possível fazer.
É. Graças a Deus, nós estamos, diante de uma gestão de um prefeito que é bem visto, que é o prefeito que faz. Né? E nós não precisamos, graças a Deus, deliberar nada, porque está aqui quem é o representante do executivo, e nós temos do nosso lado aqui um super médico, um super vice-prefeito. E com certeza o recado, o senhor presidente, já está dado, porque ele está aqui junto conosco, e nós do PMDB não carecemos de muita 9 horas de papel, não. Nós costumamos fazer em vez de falar. Então, com certeza isso vai acontecer. E nós aqui estamos aqui não para ser, como eu liguei para alguns hoje, empecilho, forma nenhuma. Essa Câmara, os 17, não existe. Eu discordo algumas vezes de algum vereador que falou que nós temos duas prefeituras. Não, não. Nós temos uma prefeitura só, nós temos um executivo só, nós temos uma Câmara unida e não existe oposição aqui nessa Câmara. Nós somos oposição, quem é oposição ao povo de Divinópolis. Então é só isso que acontece aqui. Se em algum momento for oposição, não é oposição aqui nessa Câmara, não é oposição, é oposição ao povo. E o prefeito está do lado do povo e os vereadores também estão. Então, nós agradecemos muito, muito a presença de todos, vamos conversar muito. Obviamente, os erros que aconteceram, que perto dos acertos, não podem nem ser levados em consideração. Porque, como todo relacionamento, parte do humano ou não, a balança tem que pesar pelo lado maior. E aqui a balança sempre pesou pelo lado maior. E fatos isolados não podem ser levados, não podem ter repercussão tão grandes como às vezes nós perdemos muito tempo debatendo fatos isolados, enquanto devemos levar em consideração é a maioria. E aí, graças a Deus, nós temos aqui grandes representantes. Foi com muito orgulho que eu comecei e finalizo, né, com a presença de todas as autoridades máxima médica, que pediu uma nova deliberação, já vai ser acatada com certeza. E nós estamos aqui, aberto. O legislativo não é empecilho. Se depender do legislativo, Elis, para que o São João de Deus ocorra qualquer tipo de melhora, nós estamos aqui abertos. Se depender do legislativo para que o SISURJA aconteça, nós estamos abertos. Se depender do legislativo para que o Dr. Rogério desempenhe o melhor papel possível na Secretaria de Saúde, nós estamos abertos. Isso eu não falo só por mim, eu falo pelos meus 17 colegas que estão aqui hábil para poder resolver os problemas e não pôr mais um empecilho. E para finalizar novamente, vamos tirar o urubu do ombro, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Deixo aqui terminada essa audiência pública. Muito obrigado pela presença de todos.